Rápidos Cast. Agora.
Bom, o que você vai ouvir agora é apenas a fase principal com o assunto que está no título do podcast. Tá? Normalmente o Hack dos Cast tem as outras fases, manutenção, compra, combate, onde nós discutimos as notícias, os preços e também os top 8. Mas como é período de férias, nós estamos resumindo tudo apenas para o tópico principal. E é isso, eu e o Eli voltamos em janeiro. Então, bom podcast para todo mundo.
Vamos aproveitar o período de férias para ficar com a família, mas não podemos deixar de ouvir um pouquinho do Hack dos Cast.
Isso aí, aqui é BR.
Aqui é BR.
Aqui é BR.
Bom, Eli, vamos lembrar como foi o Magic de 2019. Pouca coisa aconteceu, né, cara?
Quase nada.
Pois é.
Se a gente dividir em tipos, acho que de quase tudo que é possível acontecer no Magic aconteceu esse ano.
Assim, se 2018 foi o ano do Magic Arena, 2019 foi mais um ano. Na verdade, foi um ano superior para o Magic Arena, eu diria, né? A Wizards está apostando em tudo, com tudo nessa plataforma, e de fato ela ficou mais acessível, ela foi inaugurada esse ano, e eu diria que, apesar das outras mudanças grandes que teve, foi o ano para o Magic Arena despontar, tá? Mas a gente vai falar aqui, claro, de tudo, inclusive das coisas que afetaram o Magic de papel. E como sempre, vamos começar com as cartas, né, Eli? Porque esse ano foram lançadas muitas cartas. Eu tava vendo aqui, cara, se você somar as edições normais, né, contando reprints também, com as mais de 1.600 cartas da Mystery Booster, né, você vai ter mais de 4 mil cartas, cara. Dá uma média de 12 cartas por dia, tá? Do ano inteiro. É claro, se você tirar o Mystery Booster, porque é meio zoado, dá uma média de quase 8 cartas por dia em todos os produtos de Magic de 2019, cara. Então, assim, tudo bem que não é tudo novo, mas alguém teve que pensar nas cartas, pensar na arte e pensar em colocar no produto, né? Imagina quanto tempo, quantas pessoas trabalharam em tudo isso.
Não é fácil você colocar tanta coisa num produto só, né? A gente acaba desmerecendo boa parte das cartas, né? Se a gente considerar quantas dessas a gente falou significativamente, talvez a gente não chegue nem nos 30% das cartas aí, né?
Uhum.
Mas, assim, tem tudo isso que a gente tem que pensar, né? Na questão de não só design da carta, mas design da arte, tudo isso dá trabalho, né? Então você imagina que você precisa fazer quase 8 cartas por dia, né? Imagina se você realmente colocar isso por dia, fazer as artes do zero, fazer, né? As artes do zero não, porque provavelmente eles vão comprar arte pronta, etc. Mas vocês entenderam, né? É um conceito difícil de você pensar isso dividido por dia, né? Então, assim, é um puta de um trabalho, né, cara?
Mas isso também mostra a fome da empresa em crescer, né, em aumentar o faturamento relativo ao Magic. E é sem precedente, né, cara? É um momento assim, sem precedente mesmo. Gera certas dúvidas para os jogadores já fidelizados e de longa data como nós. Mas vamos lá, Eli, qual foi a primeira coleção do ano, lá no começo de 2019, em janeiro?
Lealdade em Ravnica, né? Continuando aí as guildas de Ravnica.
Trouxe a Shocklands, que faltavam, trouxe Wilderness Reclamation, a Lavinia, né, Eletrodominância, porque jogou Modern, e outras cartas legaisinhas também. E logo depois teve Guerra da Centelha, que foi uma coleção...
bastante, né?
Foi uma coleção com poucos Planinautas, né?
Quase nenhum.
Mais de 30 Planinautas, entre eles, né, algumas cartas aqui muito conhecidas, né, o novo Ugin, o Karne, Nicol Bolas, cartinhas boas também que não entraram no nosso top 10, tipo o Triunfo da Liliana, que foi um reprint estritamente melhor de Édito Diabólico, né, Return to Nature, que nós falamos no programa de Vintage também, ou não, foi no programa de Legacy, né.
O Stefano falou bastante sobre ele.
Tava com dois no side, né? Que é um reprint melhorado de naturalizar, porque pode exilar um card de um cemitério, né? Um Bukarni que jogou Modern também, e a Nissa, que foi o motor do T2, né? Ele, a Nissa de 5 manas, revelou aí, tava meio escondida ali, mas se revelou uma baita carta, pelo menos enquanto ela tava no Standard de 2019.
Ela, quando saiu, ninguém falava muito dela, né? Tipo, não era uma carta que, se a gente colocasse talvez os 10 melhores Planinautas, talvez ela apareceria lá no fim da lista. mas podemos dizer que foi basicamente um dos o Planalto que mais teve sucesso, né, dessa coleção de Guerra da Centelha, né? Ela realmente mudou
no Standard, no Standard, claro, pelo menos.
No Standard, com certeza, né?
E em termos de lore, Guerra da Centelha também fechou aquele ciclo do Nicol Bolas, né, que se abriu lá em Batalha, não, Batalha do Zendikar, não, em Kaladesh, né, foi um ciclo aí de 3 anos de histórias e cartas do plano dele, foi um lore épico que foi publicado no livro e também em alguns outros veículos, né, mas a história principal que aconteceu em um dia foi no livro, nós contamos aqui no podcast, nós até falamos no programa passado, retrasado, não lembro, que a Elspeth estava lá, baseado no livro de War of the Spark Forsaken, né, mas depois de conversar com o Anzai, ele, você estava junto, né, eu acho que isso foi mais o wishful thinking meu, sabe, foi um desejo reprimido, porque acontece uma coisa no livro de Forsaken, que um personagem que estava em Guerra da Centelha, ele acabou se revelando e tinha uma máscara dourada no rosto, e assim, não revelou que estava por trás da máscara, mas, sabe, é muito conveniente que fosse a Elspeth, né, direto de Nyx, mas não disse que sim nem que não, né, pode ser que ela estava lá, enfim.
Ainda pode ser, a gente não sabe, né, a gente estava realmente especulando sobre isso, mas não dá para. As fontes dizem que não, né, que não seria, mas existe essa possibilidade, a gente sabe que as coisas no Magic quase não mudam, né, o pessoal se fala uma coisa hoje, fica aí pelo menos uns 30 anos sem mudar, sabe disso, né, então assim, realmente pode acontecer de tudo.
O que veio depois de Guerra da Centelha, ele?
2020 aí para dar uma baixada nos ânimos, né, acabou vindo, baixou um pouco o power level das coisas, depois de Guerra da Centelha chegou a ser quase um choque, né, assim, tinha coisas boas como voltou as cartas com proteção, né, que você odiou tanto quando a gente ficou sabendo, as leylines sempre entraram, a gente não imaginava que leylines poderiam sair tão cedo, mas realmente vieram. A gente teve o ciclo de cavaleiros, né? Os cavaleiros aí que
míticos,
jogam algumas coisas, né?
Jogam todos eles coisas, míticos.
Todos eles míticos. E o famigerado Golos aí, que fez um belo par aí com o Field of the Dead. Mas ele sozinho ficou mais como um belo comandante, né?
De 5 cores. Além disso, trouxe elementais também, né? Muitos elementais aí nessa coleção que tinha até um deck muito bom no começo do Standard ali com vários elementais. E o lore da coleção foi mais o foco na Chandra, mas não teve lore mesmo, foi só as cartinhas ali focadas na Chandra. Depois veio o Trono de Eldraine e foi uma coleção de altíssimo power level também, agora no final do ano, né? Já falamos Oco, Ganso, Era Uma Vez, Fires of Invention, cartas que estão definindo o Standard até o momento, né? O lore ele foi desacoplado do lore anterior, não teve Nicol Bolas, não teve os 30 e poucos Planinautas, tá? Foi o Garruk, que é um personagem antigo, voltando ao lore, tá? Mas tudo se passa em Eldraine, o Oco brinca com o Garruk, tem os Ex, tudo é meio que focado naquele plano, então tá mais tranquilo nesse aspecto, não tem uma metaplot muito grande, né? E o chato é que, assim, não tem um follow-up também, porque eles revelaram recentemente que não vai ter lore em Theros Além da Morte, né? O que é curioso, né, ele, porque a Wizards teve um ano muito bom, cara. Eles venderam carta pra cacete, eles venderam produto direto, para as pessoas sem precisar passar por distribuidor e loja, né? Então, assim, pra algum lugar tá indo esse recurso, sabe? E acho que não custaria nada pagar um time de escritores e criar o lore, porque desde Arabian Nights a gente tem lore, cara, sabe? Mesmo que seja ruim, tem. Alguém pensa e escreve nisso, sabe? Não sei por que cortar completamente o lore de uma coleção agora, que o jogo tá crescendo também. Me parece um baita de um equívoco.
Tava lá no Latam conversando, inclusive, com o Azai nessa mesma conversa aí sobre os patch. E assim, a gente fica bem chateado, porque além de ter produtores de conteúdo que entendem muito sobre lore, né? Então, assim, conseguem passar de uma forma muito mais completa, né, o lore, porque às vezes quando você lê uma história ela parece meio desconexa, aí você começa a entender que outros fatos que já aconteceram ou alguma coisa do tipo se relaciona e você, né, uma pessoa que produz conteúdo nisso, fica muito mais fácil de passar isso, né, como Ozai e outras pessoas que já trabalham com isso.
É, eu concordo, mas, assim, que é triste, mas não é um motivo para criar lore, né, eles têm que criar lore para fazer dinheiro, né, mas assim, pode ser que o livro não faça dinheiro direto, mas o conjunto da obra ajude a fidelizar jogadores e assim permanecer fazendo dinheiro com Magic no longo prazo, né? Agora, cortar simplesmente assim, parar de livro, até conto no site, poxa, é uma forma de você dar um sinal de que você está pensando em lançar cartas. Sabe, lança produto de Commander toda hora, produto de draft toda hora, e vários tipos de boosters, beleza, o pessoal adora, vai se divertir pra caramba, mas aquilo que é o Magic, a concepção que nós temos do Magic, também envolve o lore, poxa. E como é que a gente vai ter uma definição do que acontece no plano, só olhando as cartas e o flavor text, sabe? É, sempre teve, sempre, cara, teve livro ou quadrinho. Eles cortam isso, sabe, como se não fosse importante, não ajudasse a definir o jogo. Eu acho isso um baita equívoco, baita mancada. E é lógico, como você falou, os produtores de conteúdo que gostam mais disso, eles acabam sentindo ainda mais.
É que eu acredito que o lore faz parte do Magic. Se a gente pensar no Magic como um todo, eu acho que a história, né, eu não sei como cada um que estiver ouvindo começou a jogar no Magic, mas uma das coisas que me interessou muito na história do, né, no jogar Magic foi saber que tinha uma história, que os personagens eram recorrentes, que eles tinham um desenvolvimento. Mesmo não conhecendo, mas pela lore, pelos aqueles livrinhos que vinham com o Starter Deck e tal, que você recebia, falava sobre personagem e tal, e principalmente quando chegou em Tempestade, que eu acho que pra mim foi bastante, sabe? Tipo, ver toda aquela história, aquela sequência de personagens, uma narrativa, né, bem construída, né? Tipo, né, com evolução e etc, entre o multiverso e tal. Então, assim, pra mim o Magic é muito disso. Da mesma forma que eu fico muito triste com começar-se a diminuir a influência pro tabletop e começar a trabalhar muito mais no Arena, que também pra mim não é a melhor escolha, né? Pra mim, claro que eles têm que pensar como empresa, mas eu acho que começa a perder um pouco da essência do que é o Magic, sabe? Do que muita gente considera o que é o Magic, inclusive eu, né? Então acho que essa nostalgia faz parte de quem joga Magic, sabe? Então eu acho que realmente é uma baita da mancada mesmo.
É, cara, assim, não diminui o nosso aproveitamento do jogo, né, ele, quando você tá ali na loja jogando, você tá jogando Magic, você tá feliz, tá se divertindo, mas eu acho que aos poucos vai mudando a concepção que você tem do jogo, isso é perigoso, né, isso pra quem tá pensando em deixar de ser um consumidor cativo e fidelizado, é um empurrãozinho já nesse sentido, sabe, cara? De trocar de hobby, de abandonar. Eu acho que essas pequenas mancadas aí, elas são cumulativas, assim. Mas vamos passar pros outros produtos, cara? Fala de Brawl Decks primeiro, né? Eles apareceram agora. São decks que trazem cartas inéditas no Standard e só através deles você consegue essas cartas. Vão ser lançados com todas as coleções daqui para frente, começou em Eldraine, né? Tem algumas cartas muito boas fora do Brawl também, tipo aquele Sinete, foi absurdo de bom no Commander, tá um baita de uma pedra de mana, e o Corvold também, que é um comandante Jund, que tá jogando no deck de Jund Sacrifício, também só pode ser conseguido no Brawl Deck ou nos Collector Boosters, tá? Então é mais um produto aí pra gente ver. Falando em Collector Booster, ele esse ano estreamos o Collector Booster, que tem cartas estéticas exclusivas, mas não cartas sozinhas exclusivas, né? Apenas o formato das cartas. Quanto tá um Collector Booster mesmo, cara? É R$100, é isso?
Eu já vi em lojas entre 100 e 120. É o preço mais ou menos que tá atualmente.
É 5 ou 6 vezes o preço de um booster comum, né? Se você contar um booster comum a R$15, dá mais do que isso ainda, né? Dá 8 vezes até.
É que o Drane já marcou o aumento significativo de booster, né? Então você já tem um booster barato, já tá vendo R$18, sabe? Então,
ah, tá.
Entre R$18 e R$20, boa parte das lojas. E isso eu tô falando assim em grandes cidades, capitais, etc. Se você for para cidades mais do interior, eu já ouvi falar gente a R$25 o booster de Eldraine, sabe? Então,
meu Deus. Bom, eles também inauguraram os boosters temáticos, e esses boosters, a partir do ano que vem, inteiros terão raras exclusivas, mas em Eldraine ainda não, né? Mas foi uma coisa que foi inaugurada agora para o mundo inteiro, já tinham feito experiências antes e agora é certo, né? Então esse é o primeiro ano no Magic em que as coleções terão 3 tipos de boosters diferentes, e eu tô feliz que eu não sou um lojista porque eu não tenho que lidar com tanto espaço nas prateleiras, né? As lojas agora vão deixar de ser lojas de card game para passar a ser loja só de Magic, de tanto produto que está sendo lançado. Né?
Boa parte das lojas tem feito isso porque assim é difícil você ter tudo e às vezes não vale a pena você ter tudo também, né?
Não, booster temático, por exemplo, é um que eu acho que não vale a pena.
Mas se você não tiver, eu não sei qual vai ser o preço dele, não lembro se é que agora também não tem preço estimado, então fica difícil também. Mas assim, me parece que ele vai ser mais caro que o booster normal, né? Não sei qual a proporção disso, mas também não sei se essa diferença vai valer a pena. Ah, só porque vai ter rara exclusiva, sabe? Boa parte da loja vai acabar abrindo os boosters e vendendo a single do que vai valer mais a pena do que tá vendendo o booster, né? Mas assim, tomara que seja algo bom pro Magic em si, né? Mas acho difícil que com o dólar nesse valor, né, algum produto desse chegue aqui em valores aceitáveis.
Cara, eu não sei se vai aumentar o preço natural do booster temático, tá? Mas atualmente ele é comercializado ali entre R$38 e R$42, R$45 aqui no Brasil, tá? Depende da loja que você for. Mas eu mesmo assim eu acho que não vale a pena, não. É um booster que tem 35 cartas, tá? Mas ainda assim só possui uma rara ou mítica, então... É para um público bem específico. E eles também tiveram Mythic Editions, né? Foi de Lealdade em Ravnica, em Guerra na Centelha. O de Lealdade em Ravnica vinha com aqueles planinautas caros, né? O Deck Faden, o Karne de Dominaria e a Tamiyo, para quem joga Commander aí. O de Guerra da Centelha tinha o Jace Mind Sculptor, o Ugin clássico e também o Nicol Bolas novo de Guerra da Centelha, tá? Então tinha muito valor no Mythic Edition de Guerra da Centelha. E é um produto que dá problema, porque você tem que comprar direto ali no site da Wizard, depois eles tentaram fazer direto no eBay, também deu problema, enfim. Teve toda essa história aí, né, que teve gente até que ganhou aquela cheat de míticas. Eu acho que foi no Mythic Edition de Guerra da Centelha mesmo, né?
Foi isso mesmo.
E teve em Eldraine, eles mudaram o esquema, né? Ele teve o Deluxe Edition. Eu acho que não foi vendido para o mundo inteiro, foi só em alguns lugares. $450 por uma caixa. E não é bem uma caixa de booster, além de vários produtos estéticos e algumas cartas míticas. Na verdade, o book ali do valor estava nos 16 Collector Boosters, né? Dentro dessa Deluxe Edition. Vale a pena se você tinha utilidade para tudo em termos de valor, mas assim. Comprar Collector Booster é sempre muito tenso, cara. E uma caixa inteira deles ainda você joga o seu risco lá em cima, né? Mas foi um produto muito caro que eles venderam diretamente, sem passar pelas lojas, por $450, tá? As cartas da San Diego Comic Con também foram feitas esse ano, como tem todo ano. E desse ano foi muito decepcionante, né, Eli?
Acabou não agradando a maioria das pessoas, né? Os quatro deuses aí e o Bolas, né? O único Bolas. A arte era assim, era estranha, né? Ela era. Tinha a sombra do deus na arte, né? E então acabou não sendo muito atrativo, o que é um problema, né? Que a ideia da carta, dessas cartas promocionais, é ter uma arte marcante, né? Algo que realmente te agrade. E aí não foi o que aconteceu, então. Realmente a procura delas acabou não sendo muito grande aí, né?
Exato. Também tivemos um produto Masters de grande destaque, que foi Modern Horizons, né? O set, talvez o set de maior power level da história, fora Alpha e Beta, né? Isso é discutível, mas foi um set aí que... Primeiro set que eles fizeram, que introduziu cartas diretamente no Modern e no Legacy, no Vintage, né? Mas sem passar pelo Standard, abriram a porta aí para um outro tipo de filosofia, de design e de suporte a um formato eterno, tá? E foi um sucesso sucesso em termos de, da proposta, mas infelizmente eles erraram a mão em algumas cartas que acabaram sendo banidas, né? Eles, na verdade, tinham alguma licença também para apelar nesse produto, então acho que eles exercitaram bem essa licença. Infelizmente, né, ele teve Rogak e Vren Six, né, que acabou Rogak banido no Modern, Vren Six banido no Legacy, né, mas além disso tivemos terrenos nevados Full Art, lindos, tá, Ciclo das Forces, Force of Negation, a Force of, como é que é o nome, Nature, é isso, a Force Verde?
É Nature.
É, tivemos o Urza, uma baita carta também, e o Ciclo das Horizon Lands, tá? Pro Pauper veio o Astrolábio, que também joga no Legacy. Tivemos duas espadas novas, né? Endling, que foi o fim do ciclo dos Morphlings, né? E tivemos até uma Mox nova. Quem é que lembra dessa Mox nova de Modern Horizons, cara? Finalmente, será que é a Mox corrigida, cara? Finalmente?
Bom, em alguma coisa eles tinham que acertar a mão nessa coleção, né?
ou pelo menos equilibrar, né? Mas
você vê que você vê como o Modern Horizons foi forte, né? Você teve Vren Six banido no Legacy, você teve Rogak banido no Modern, você teve Astrolabe banido no Pauper. Então, os três formatos que ela deveria atingir, ela conseguiu banir carta nos três, né? Então, mostra um problema sério de design, mas mostra também que ela tem capacidade de fazer cartas fortes, né, para realmente melhorar os formatos. Eu entendo que esse foi o primeiro, né, teste, então talvez realmente eles chutaram o set point lá em cima, e aí realmente acabou saindo algo fora de mão aí, mas eu espero que a próxima coleção de Masters, né, se for focada nesse gênero, seja possível, né, você dosar um pouco, mas sem ser algo ruim, né? Você pode colocar, por exemplo, as duas espadas, elas são ruins, assim, se for comparar com as outras espadas, né? Mas, por exemplo, o ciclo dos Force foi algo muito bom e não chegou a ser apelão, né?
Sim,
são cartas que devem jogar aí durante um tempo, as Horizon Lands, o próprio Urza. O Urza talvez esteja no limite entre o quebrado e o muito forte.
Concordo.
Né? Mas assim, eu acho que a gente precisa de mais cartas dessa, né? Com uma frequência maior, né? Não, por exemplo, a Modern Rise, vamos engavetar agora, daqui 5 anos a gente volta a falar. Eu acho que os formatos eternos, né, ou não rotativos, sofrem muito com esse tipo de situação. Então, acho que a Wizards precisa repensar de uma forma que seja possível lançar isso com uma frequência maior, mas sem exceção ser tão quebrado.
E quem quiser ver as homenagens, pode escutar o programa 172, que nós falamos sobre as homenagens de Modern Horizons, tá bom? A parte ruim foi o preço desse set, né, que acabou sendo mais caro que o Standard, apesar de que aqui no Brasil ainda se encontrava por R$35 o booster. E o timing também, que foi lançado ali logo depois de Guerra da Centelha, antes de M20, então fica difícil, né, você organizar suas finanças para consumir bastante desse produto. Infelizmente, porque o formato limitado também estava muito bom, né? Mas o pessoal não tinha muito tempo e recurso também para draftar a coleção. Então, nesse sentido, foi um desperdício. Mas também teve Commander 2019, né? É um outro produto que sempre sai aí. O desse ano teve 4 decks, 4 mecânicas. Ele, Loucura, Metamorfose, Recapitular e Povoar. Né? E foram uns designs bem interessantes, eu gostei bastante, principalmente do deck Rakdos, que era de Loucura, né? Que tinha End Falcon Wrath lá, foi bem legal. Tivemos o Signature Spellbook do Gideon, né? O do Jace no ano anterior e agora o do Gideon. Teve até uma homenagem ao sacrifício dele em Guerra da Centelha, né? Que ele ofereceu a vida dele para salvar Liliana e vencer a guerra. Teve uma estátua lá dele e tal. Um produto simpático, né? 8 cartas dentro de uma caixa e uma delas foi. Um produtozinho simpático. Os Challenger decks desse ano também voltaram, mas dessa vez muito piores, né? Piores no sentido de ter bem menos valor, né, Eli? Esse foi o problema, assim, poucas raras e míticas desejáveis. E aí o pessoal fala, então se é para comprar ele fechado assim, não vale a pena, é melhor eu fazer um deck melhor e ir comprando as cartas avulsas, poxa. Então, o pessoal não gostou, realmente foi uma diferença muito grande de valor do ano passado para cá, tá? Então, Challenger decks aí tem que melhorar, sim, mas é um produto bom e é bom que ele exista, é bom que ele seja lançado com frequência, sim.
Eu acho que a ideia de você ter o Challenge Deck é aquele cara que, a gente chegou a comentar isso várias vezes, né? Aquele cara que quer jogar o FNM, né? Galera que quer jogar ali na loja e ter a possibilidade de talvez participar de algo maior investindo mais em cima daquilo. Então você pega um deck de uma mecânica que você goste, né? Um deck que seja interessante para você e você pode ou não e adquirindo outras cartas para ir completando. Então, a ideia é que realmente ele tenha uma pequena parte, né, uma pequena parte, não, uma grande parte do deck para você ir complementando depois. Talvez o deck vai com 3 míticas, vou colocar uma ou duas aqui no deck, deixo para você comprar. Vai vir com choque, não vou colocar uma choque land só, em vez de 4 ou duas choque land, sabe?
Então, eu entendo isso para não machucar as lojas, mas eles poderiam fazer um deck 100% completo, cara. O custo é o mesmo de fazer uma carta mítica de fazer uma carta comum, sabe? Para eles não muda nada. É a única coisa que eu imagino que eles pensam nas lojas ou até no próprio produto, para ver se as pessoas compram um booster para tirar o que falta para completar. Mas uma coisa é você, tipo, como você falou, assim, vai um set, põe 3 ou põe 4. Uma outra coisa é você pôr uma ou duas, ou descaracterizar o deck porque você quer que as pessoas comprem mais booster, poxa. Sabe, o design, ele tá claro, ele foi, dessa vez, claramente sabotado por questões econômicas, cara. Claramente, assim, eu não sei quem eles estavam tentando favorecer, mas claramente foi. Porque não dá, o do ano anterior foi muito valor, cara. E os decks estavam bons também, estavam melhores, mais competitivos. Então, se você quiser mesmo que as pessoas comprem esses decks e vão jogar o Friday, tem que melhorar, cara. Tem que ser mais mão aberta, sabe? Sim. Mas tem que liberar mais aí pro pessoal sentir o power level, poxa.
Tem essa questão do mercado financeiro do Magic, né? A gente sabe que isso afeta diretamente as lojas, etc. Então, a Wizard já mostrou que ela tem pisado na bola em alguns pontos, vendendo produtos exclusivos diretamente por ela, né? Tem a questão da Amazon, né, que também aconteceu lá nos Estados Unidos. A gente tem visto relatos de pessoas dizendo que tem lojas fechando nos Estados Unidos, né? Por problemas financeiros mesmo, né? Então, querendo ou não, a venda de produto está sendo afetada. E aí você faz um produto que ou não vai vender nada ou vai atrapalhar a loja, sabe? Então, acho que ela precisa realmente repensar o que ela quer fazer, né?
O que você está falando é muito importante, cara. Porque os produtos premium, aqueles muito bons, com muito valores, muito desejáveis, eles estão sendo vendidos direto no site da empresa, né? E esses produtos mais questionáveis, que não tem tanto público assim, tanta demanda, eles estão tendo que lidar com problema de distribuição, de preço, de design equivocado, e aí eles são enviados para as lojas. Então, as lojas não têm mais aqueles produtos realmente premium, que com certeza vão vender, produtos limitados, como eram, por exemplo, alguns From the Vault bons, né? Que nem todos foram bons. E isso é muito mancada, cara. As lojas acabam contando com isso, né? E sem as lojas, o Magic não sobrevive. Então, isso é um problema. Esse ano foi também um ano de estabelecer precedentes ruins para as lojas físicas. Eu espero que tenha mais sensibilidade no ano que vem nesse aspecto, tá? Eu acho bom para os jogadores que eles possam comprar direto do site, receber o produto novinho em casa e a um preço acessível, mas o imposto que você tem quando passa por distribuidor e por loja é uma forma também de disseminar o jogo fora da sua casa, fora da sua mesa de cozinha, né? De suportar toda uma cadeia de fornecimento. E isso é importante, cara. É assim que as pessoas conhecem o jogo e jogam campeonatos também, né? Como é que você vai fazer, por exemplo, um circuito Liga Magic, uma Latam ou qualquer circuito menor, se não tem loja suficiente para rodar torneio, cara? Se as lojas estão morrendo porque só estão com produto duvidoso e os produtos bons estão sendo vendidos direto no site. É um equilíbrio que é super delicado isso aí. As pessoas têm que refletir um pouquinho mais antes de fazer o design desses produtos que vão para a loja, sabe? Tem que ser mais cuidadoso com isso.
Infelizmente, eu tenho um exemplo aqui em São José, né? Eu tô hoje, atualmente a gente só tem uma loja agora, né? E assim, a gente tem contato com o pessoal, eu tenho contato com o dono, etc. E assim, a gente acompanha, a gente sabe que tem um problema sério, sabe? É, ele já falou várias vezes assim que é difícil você vender produtos, sabe? Hoje tá difícil você vender um booster, sabe? Então assim, eu vejo boosters de Unstable ainda, de coleções que já caíram do T2. Então assim, são produtos que você tem e você não consegue dar vazão, sabe? Por exemplo, o Pioneiro entrou agora e assim, ele tem melhorado as vendas de algumas cartas, por exemplo, talvez de alguns produtos que tem alguma carta que jogue e tal. Então assim, ajuda. Então a Wizards precisa repensar essa forma de tratar as lojas, né? De como oferecer uma parte do jogo pro lojista, sabe? E claro, também sem pensar na questão do jogador. Por exemplo, custa você ir na sua loja e comprar uma água da sua loja, comprar um salgado da sua loja, comprar um booster, se você vai lá e fica lá 6 horas jogando Commander no ar-condicionado, eu tô falando Commander, por exemplo, e não vai lá e não compra nada da loja, sabe? Vai lá, usa o banheiro, usa energia elétrica e você mesmo não consome. Então, acho que assim, toda a estrutura do Magic precisa repensar melhor na posição da loja, principalmente aqui no Brasil, que as condições financeiras já não são muito boas, né? Então, assim, a gente também tem que saber se ajudar, sabe? Então, acho que é uma coisa que precisa realmente ser pensada para os próximos anos. Aliás, eu acho que para o próximo ano, porque se a partir do ano que vem as coisas continuarem piorando do jeito que estão, tem grande chance de o Magic ser afetado no Brasil por fechamento de loja.
Teve uma certa redenção da Wizards nesse sentido, nos Challenger Decks, por exemplo, né, voltando ao tema, porque eles fizeram uma versão melhorada, atualizada dos Challenger Decks e venderam depois de algum tempo só nas lojas japonesas, tá? Aquilo foi um piloto, né, eu acho que eles, se deu certo, eles podem fazer isso no ano que vem também, e a partir daí, né, então ter duas versões, a versão talvez Alpha e Beta, ou a versão primeira versão, segunda versão, que assim é uma forma de você, a partir do feedback, construir decks melhores e dar um produto melhorzinho para quem quiser aceitar, né, pegar depois também. Tivemos também um novo produto, ele, o Mystery Booster das convenções, né, pelo menos, esse é um produto que vai sair só em 2020, mas em alguns torneios você conseguia ter acesso também a selados e drafts dessa coleção aí, né, então o design dela e os boosters estão prontos em 2019, então estamos falando dela aqui, né. Foi uma coleção bem diferente, né, mais de 1.600 cartas, um produto feito para, como é que é o nome? Chaos Draft, né, e tem alguns reprints interessantes, algum valorzinho ali nele, tá, mas a gente fala mais no ano que vem, porque é quando lança de verdade, né. Em termos de lore, agora, a partir de 2019, todo lore será em e-books e pagos, é claro, né, não serão mais em artigos gratuitos no site. Teve o livro de War e também teve muita coisa por e-mail, né, teve alguns contos no site para complementar a história de Guerra da Centelha. Não teremos Interos, como eu já falei, livro de arte só teve de Ravnica esse ano, será que é o último, né, nós não sabemos, talvez seja. Falando em... teve o e-book de Eldraine, né, que é onde o pessoal está tirando o lore também. Falando em Eldraine, ele está vendo aí no Google Docs quem é que está logado aqui, dá para você ver o animal? Oi?
Um animal aqui pra mim?
É.
Pra mim é o Dingo.
Ah, pra mim é um alce anônimo. Sem brincadeira, cara. Um alce anônimo. O Google me chamou de alce anônimo. Vamos lá, mais um produto Game Night de 2019, substituindo aquele produto de tabletop, né, de jogo de tabuleiro de Magic desse ano. Eles são decks, basicamente, é uma carta exclusiva de cada cor também em cada deck, mas as cartas não são nada demais, e vários tokens também, para quem quiser ir brincar, tá bom? E por fim, ali, né, a ousadia com produtos continua esse ano, né, com cada vez mais caros, mais exclusivos, né, como as Box Toppers e Buy a Box. e agora o Secret Lair no final do ano, né, que foi durante uma semana, um pouco mais de uma semana, você tinha ali um dia para comprar cada um dos drops, né, então eles tentaram aproveitar o FOMO, que é Fear of Missing Out, né, o medo de perder a chance, e aí você tinha que comprar, lógico, não vendia para o Brasil, né, porque aqui é Hemisfério Sul, Terceiro Mundo, problemas de distribuição, enfim. Mas o pessoal do hemisfério norte, americanos e europeus principalmente, conseguiram comprar aí os drops, né? Quase que cartas avulsas sendo vendidas diretamente pela Wizards, e ainda com o presentinho ali de Planinautas com a arte dos vitrais, né? De Guerra da Centelha. Um dos 36 vinha também na sua caixa, tá? Então aí era um produto de bastante valor, né? Se revelou um produto assim, praticamente obrigatório de comprar, se você precisava de alguma carta, e foi um sucesso, tenho certeza, né? Infelizmente, não foi para as lojas, foi só para Wizards.
O mais interessante para mim da coleção foi a forma como ela foi distribuída, né? Então, assim, mostra que, de certa forma, o Wizards aprendeu a como evitar problemas, como foi com os Mythic Edition, né? Da forma de adquirir isso, né? Você não informar quanto que tem e acabar tendo que vender de ter quase o dobro de pessoas comprando o que você tinha, né? Então, dessa vez, ela esperou as pessoas comprarem e vai fabricar, né? Vai terminar a venda, a produção, de acordo com o que foi comprado. Então, acho que essa foi a melhor forma de vender um produto exclusivo, né? Um produto de alto valor para compra e para quem for revender também, acredito que vai acabar sendo interessante também.
Esse foi talvez o pico, né, de proposta interna deles, né, para não dividir um pouquinho o ganho esperado com os distribuidores e lojas, né. Nós tivemos até relato de uma loja que é o Wizards Keep, o nome da loja, fica em Seattle, né, onde tem o quartel-general da Wizards. Alguns empregados da Wizards jogam nessa loja, e a loja fechou esse ano, em 2019, ali, né. Ela fechou. E o próprio Facebook da loja comentou, quando alguém perguntou, poxa, que triste, né, tal, o próprio Facebook falou, ó, Secret Lair foi a gota d'água, né, não dá para continuar assim. Então, se uma loja lá no quarteirão dele está achando mancada, imagina quem tem que sofrer com todos os problemas de uma loja brasileira, né. Desculpa, tem uma arpia gritando aqui. No...
Então, algo do tipo, E isso mostra, que assim, para a gente, esse tipo de produto já é complicado de você ter. Então, assim, se você for em qualquer loja grande de São Paulo, você já vai ver que, assim, eles procuram não ter estoque muito grande, só realmente do que vai vender e etc. Eles procuram fazer essa análise. Lá, como está tudo próximo, então você tem frete menor, questão do câmbio não interfere. Então, assim, você vai lá e compra e põe na prateleira, uma hora vai acabar vendendo. Aqui não tem isso, então assim, o ganho deles lá eram bem, não vou dizer maiores, provavelmente sejam maiores, mas assim, porque eles estavam realmente vendendo, e a partir do momento que você perde a exclusividade desses produtos que tem um valor agregado maior, né, e aí você começa a ter que ficar vendendo só single, talvez pro mercado deles, né, pro dono, né, de loja lá, assim, não vale tanto a pena. O que já é a nossa realidade aqui, né? As lojas
é verdade.
Dessa forma. Então, assim,
bem diferente aqui, né? Produto selado aqui, não vende quando vende a margem muito baixa, né? E as singles acabam vendendo mais e acabam sustentando mais a loja, né? Singles, campeonatos, coisas assim. Então, assim, o Secret Lair em si não é um produto ruim de não ter vindo para cá, né? Não é uma causa ruim. Não. Mas, assim, é o sinal que tudo isso dá, é a conjuntura criada em 2019 que dá uma baita incerteza, né, para a continuidade do negócio, né? Mas, de fato, cara, a cena aqui foi muito diferente, né? Nós vimos, principalmente do lado do Villeda, da Bazar de Bagdá, um crescimento muito grande, né? Uma expansão na parte de investimento, de atenção, de realização, ações, né? Porque tanto no mundo virtual como no mundo de papel, né, você está ganhando novos consumidores, né? Porque o Magic está virando uma mainstream cada vez mais. Então, acho que faz sentido estar condizente, você tentar crescer agora, investir agora. A questão é se isso vai ser sustentável no médio, no longo prazo, né? Isso a gente vai ter que demorar um pouquinho para descobrir. A gente espera que seja assim, né? Mas os sinais estão aí, cara. Se a loja ali do quarteirão deles fechou e diz que Secret Lair foi mancada, já acende umas luzinhas aqui, né, de perigo.
Realmente, acho que, como a gente falou, né, acho que a Wizards precisa repensar essa relação dela com os lojistas e principalmente com os outros países, né, principalmente os que estão mais longe, né, do braço dela. Acho que basicamente aqui é o Latam, né, Brasil, Argentina, que tem o Chile, né, que tem um consumo maior, mas é principalmente aqui no Brasil que nós somos um grande consumidor de Magic, né, a gente está sempre envolvido, tanto no cenário competitivo, né, então eu acredito.
Você sabe sabe quem consome muito ali? É pessoal de Commander, cara, consumidor de Magic de card e produto é Commander, e não tem nada que jogador de Commander goste mais do que promos ali.
Ah, isso o pessoal adora, né? Todo mundo quer ter uma promozinha no deck.
E tá cada vez mais difícil diferenciar promos e de cartas oriundas de produtos mais top, mais premium, mais promocionais, né? Tipo, você vai chamar a carta da Secret Lair de promo? Não sei, pode chamar, né? Mas fica muito difícil. Porque tem uma sessão de promos aqui na nossa retrospectiva, né? Tipo, promos de juiz de destaque, Cálice do Vácuo e Mox Opala. Baita cartas, né, cara? Muito valor aí. Promo de Friday Night, Veto de Dovin, Iluminar o Palco. Ótimas cartas. Promo de GP, as duas promos de GP desse ano que aconteceram aqui foram o ano inteiro a mesma promo, né, Eli? Mas acho que não deu pra reclamar, né, Eli?
Ah, não dá, né? Não teve jeito. Esse saio full art, tanto normal quanto foil, fez a alegria da galera. Isso aí realmente não dá pra reclamar.
Quanto mais set de raio, melhor,
nossa,
né, cara?
Eu queria fechar um de cada, mas os foil tá meio salgado. Fiquei com o meu setzinho de full art normal.
É, cara, valeu a pena. Kenrith foi a promo da Baia Box de Eldraine, né? Que é uma carta que joga Standard. A Lavinia Full Art é uma carta que foi promo de Ravnica Weekend lá no começo do ano e joga formatos eternos, né? E teve algumas promos de eventos também, como Night Pack Ambusher, que joga Standard, né? E boa sorte para encontrar esse tipo de carta, tá? Promo de evento. Porque o pessoal costuma fazer em um país só, em Japão só, tá? Então fica difícil, né? Em termos de banidas e restritas, foi um ano muito agitado. Eu levantei aqui ele desde a invenção do Modern, em 2011, há 8 anos atrás, nós não tínhamos um ano com tanta mudança na lista de banidas e restritas, cara. Começando pelo Standard, tá? O Raptor, lembra do Raptor, aquele coitadinho? Ele ficou banido a vida inteira dele no Standard, né? Foi desbanido no final, nos últimos 3 meses lá, né? Mas não adiantou muita coisa, não viu o jogo não, né? Nexus of Fate foi banido em melhor de um no Arena, pra quem não lembra, né? Campo dos Mortos, depois foi banido no Standard, depois Oco, Era Uma Vez, Véu do Verão. Tá. Muitas cartas verdes e teve todos os problemas do Standard, tá bom?
Esse banimento dos Z2 não se compara à época de Kaladesh, mas é uma luzinha amarela, né?
Sim, é mais uma coisa para chamar atenção. O Modern também teve mudanças, né? KCI banido, Bridge from Below também, foi numa tentativa ali de nerfar o deck do Rogak depois que saiu Modern Horizons, mas não adiantou, né? Uns 2 meses depois baniram Rogak de verdade e além disso baniram Faithless Looting. Então, assim, o banimento do Loot foi uma bala perdida em vários outros decks que usavam, mas no final acharam que o formato melhorou, porque também junto Stoneforge foi desbanida, finalmente a Lady Gaga foi desbanida, e aí o pessoal tá conseguindo jogar de W Control matando de Battle School ou da Stoneforge com alguma espadinha, Fogo e Gelo, ou alguma espadinha nova, inclusive. Então, o Modern, ele tá saudável, aparentemente saudável, depois dessas mudanças sim, né? No Legacy só teve Vren 6, pelo que eu lembro, banido. No Vintage teve bastante mudança, cara, muita carta restrita, né, carne de Guerra da Centelha por conta do deck de Shops, porque ele mata na hora, né, quando ele consegue jogar buscar a carta no sideboard, a treliça lá e baixar, e simplesmente o carne sozinho, ele também nerfa o deck do oponente inteiro, né? Mental Step foi restrito finalmente, Golgari Gave Troll de novo, Mystic Forge também, porque é uma carta idiota para Vintage, né? A NAR 7 de Guerra da Centelha, ali, uma incomum do Standard, foi restrita no Vintage, tá? Por causa da habilidade estática dela. Que diz? Você lembra?
De comprar uma carta por turno.
Isso. Fastbound. E seu oponente, isso. Fastbound foi desrestrita, tá? Pode jogar com Fastbound novamente. Pauper, ele, o que aconteceu no Pauper esse ano?
De ai, banimento. Pauper. Acabaram com o meu começo de ano, banindo Gush, Gitax, Probe, Daisy de uma vez só, numa machadada só, né? Pra banir aí o Bedelver, né?
Duas cartas azuis banidas e uma Five Color, né?
Basicamente. Como a gente teve o sancionamento do Pauper, né? Então, quando as duas listas foram unificadas, High Tide, Rinto Torrent e Sinkhole também foram banidas, né? Nada mais do que justo.
Justo.
Já eram cartas que precisariam ser banidas mesmo. Não valia a pena nem fazer teste. Eu acho que são cartas que realmente tinham que nascer mortas. E o meu tão querido Astrolabe foi banido também. Mostrando mais uma vez que Modern Rise acabou impactando diretamente aí no formato. Foi um ano difícil aí pro Pauper, mesmo com né, tudo de bom que a gente teve. Eu acho que essa quantidade de cartas banidas num ano só mostram que o formato precisa de algo a mais.
Cara, e também teve banimento no Commander Multiplayer, né? Motor do Paradoxo e Iona foram banidos, Painter Sunvet foi desbanido, tá? E o pioneiro, o novo formato que surgiu, nasceu com as Fetches banidas e também com teve banimento posterior, né? Do Felidar, Juramento de Nissa, Leyline Verde, Véu do Verão, Yoko e Nexus of Fate também, né? Ou foi o ano do banimento do Yoko, na verdade, mas tá aí. Várias cartas banidas em diversos formatos. Ele falando agora de jogadores e torneios, o ano foi marcado pelo fim dos Pro Points, né? Teve um certo vácuo aí de apoio da Wizards, teve uma fase de transição aí quando começaram os torneios também Arena, né? Alguns pros meio que saindo do grind também, o Sam Black, Mike Sigrist também, que ficaram ali num limbo, né, sem ter direito a participar do que eles tinham antes. O Pauper foi unificado, como você falou, teve a Pauper Premier League, lembra, que foi um torneio lançado no Magic Online, com stream para promover o formato, né, o Matana que jogou esse torneio representando o Brasil, né.
Um torneio com o aval da Wizards, né, teve o incentivo deles, teve bastante tiques e tal, então realmente foi um belo patrocínio, um belo torneio. Infelizmente, a gente só ficou nisso, né?
É verdade, porque eles estavam já com o pioneiro engatilhado, né? Teve a introdução dos Mythic Points, do Challenger Points também, aquele sistema lá, aquele site lindo que ninguém usa para comentar. Porque ninguém sabe como entra na MPL também, né? Ninguém sabia, agora já tem meio que o caminho, porque eles reformularam de novo no final do ano, criando a Rivals League, né? E também mais Mythic Invitationals, tá? O Bolovo foi sabotado ao não ser convidado para a MPL quando deu aqueles problemas, mas lembra? Foi em 2019, né? O Bolovo, ele tava ali na lista dos top jogadores com pontos que mereciam ser convidados, mas eles decidiram chamar streamers no lugar, né? Então, Bolovo acabou tendo que jogar, grindar aí, mas ele não ficou, acho que nem na Rivals League ele ficou esse ano, infelizmente, né? A Autumn venceu o primeiro Mythic Championship do ano, a Autumn Berchet, foi muito legal, né? Uma jogadora trans. O primeiro Mythic Championship do ano foi no Arena. Na verdade, cara, acho que teve três ou quatro Mythics no Arena esse ano, né? A transmissão melhorou bastante. Você participou de uma co-transmissão também, né? Ele fica mais agradável de assistir, fica mais dinâmico também. Então é bom as pessoas se acostumarem, porque vai ser recorrente, sim.
Eu acho que foi interessante essa divisão que eles fizeram, né? De realmente colocar o campeonato inteiro no Arena, não fazer nada meio a meio, então realmente isso melhorou bastante. A produção dos Mythic Championship melhorou bastante, né? A equipe não ficou aquele negócio maçante, então realmente conseguiram fazer algo mais dinâmico, pessoas que sabem interagir melhor com o público, né? Chamar atenção, acho que isso, eu não tenho números para dizer, mas me parece que com certeza teve uma melhora significativa. Então, assim, é claro que o Arena também fica muito mais fácil de assistir, né? É muito mais dinâmico, né? Então você consegue acompanhar. É só você pegar as transmissões dos Mid Championship de Arena e os de Tabletop, você vai ver que vai ter uma diferença ou vai estar muito próximo, o que já mostra que o Arena já teve sucesso nesse ponto também, né?
Pois é, cara. É, o Márcio Carvalho, ele fez um top 8 esse ano. O Matias Leverato, que é argentino, ele venceu o Mythic Championship 3, né? Trouxe aqui pra América do Sul. Ele parece com aquele cara das cartas de Commander, daquele ciclo de encantamentos lá, né?
Sim.
É, bem engraçado. É, a Channel Fireball organizou os dois GPs aqui no Brasil, nos GPs no mundo inteiro, né? Os dois foram em Sampas. O Marlos venceu o primeiro GP, que foi Modern, ele venceu de Tron, contou um pouquinho de Tron aqui no Ractus Cast, né? O GP mais recente aqui, você pode ouvir o programa que nós fizemos também sobre ele, que foi Standard, tá? O Mythic Invitational, que teve streamers e jogadores, né? Teve a participação apenas do Bolovo como brasileiro. Acho que teve do PV, eu não lembro, acho que foi só Bolovo. Teve $1 milhão de premiação. É, que
final
vai ser premiado.
O Kennister e o Mengucci, não foi? O Mengucci ganhou, né?
Foi o Mengucci que ganhou o Mythic, isso.
Acho que foi porque eles estavam comentando que o Arena campeonato, os torneios importantes do Arena começaram com o Mythic Invitational, né, e com a mesma final do último Mythic agora, né, com o Kennister, o Mengucci, e cada um ganhou um, né.
É verdade. Nós tivemos a nossa versão do Mythic Invitational, que foi o Bazar Invitational, né. Em vez de R$1 milhão, foi mil, acho que foi R$1.000 de distribuição.
Tá perto,
de prêmios,
pô.
Mas foi bom.
Zero, Toque. O que são alguns zeros?
Foi uma boa iniciativa do Ville também, né, para promover o jogo digital. Acho muito interessante também ver como é que você faz para agregar valor à sua loja física, seu sistema, né, físico, através do jogo digital, tá? Então ele está explorando aí essa área. Aí tivemos a Micaela Arcanjo, a primeira brasileira a jogar um Pro Tour. Provavelmente, né, eu tenho quase certeza que sim. Inclusive ela é ouvinte nossa, muito legal. É, teve vários torneios independentes esse ano, né, como da Red Bull, a European Modern Circuit, que foi de Modern, foi no papel, o Spark Pro League também, Brasil National Tour e agora a Latam Magic Series, tá? Teve um maior foco em stream também, que foi para promover o jogo digital e os jogadores em si, tá? Então foi um ano diferente também para quem acompanha a Magic de longe, né? Teve algumas polêmicas, o Yuya Watanabe foi desqualificado no Mythic Championship Londres, lembra daqueles terrenos do Tron dele que estavam marcados?
Até hoje não ficou claro, né, mas fazer o quê, né?
Muito estranho. Teve trocas de times também, né? O PV agora escreve para Star City Games, ele saiu da Channel Fireball, né? Já conseguiu uma nova equipe também, enfim. Teve o Prêmio Esportes Brasil, que o Jabba ficou entre os três indicados na categoria Card Game, né? Ele não venceu, mas representou o Magic lá, né? O Eternal Weekend nos Estados Unidos, teve o Fernando Seco jogando Vintage, né? O primeiro brasileiro, provavelmente, a jogar Vintage lá, né? Teve o Fausto do Eternal Magic, que fez top 32 também. Esse foi o primeiro brasileiro a premiar no Eternal Weekend, né? O GP São Paulo do segundo semestre teve aquele T2 morto, né? Muita decepção. Sim, torneio de pioneiro também. A Prize Wall com os preços em dobro, Command Zone superdimensionada, várias coisas desagradáveis, né, Eli? Nós já falamos bastante disso, mas tem que relembrar, porque a gente vai escutando no futuro, né, que a Channel Fireball deu mancada aqui neste segundo GP de São Paulo de 2019, foi aquele que não deu muito certo.
Tem uma lista aí de problemas, né, que a gente já comentou isso no primeiro programa pós o GP, né. Teve a gente não teve espaço, né? Teve a questão, por exemplo, da Tuti, né? Que a gente citou que ela foi impedida de estar lá porque ela tinha que pagar, etc. Né? Então, assim, teve alguns problemas que afetaram muito o GP, sabe? Afetaram muito a própria imagem do GP, né?
Mas... A parte boa desse GP foi que os cosplayers brasileiros mandaram bem, o casal do Life is Magic, o Cian e a Bianca, fizeram a cerimônia, que foi bonita, teve pelo menos dois drafts nossos, né, com os apoiadores, teve o top 8 da Liga Magic e da Bazar, né, que teve as duas equipes lá muito fortes representadas no top 8, então a parte boa foi brasileira, né, a parte da organização gringa é que realmente deixou a desejar. Teve a final do Brasil National Tour também, né, Eli? E depois a final da Latam Magic Series, que foi dentro do evento chamado Central Fest, né? Tem várias histórias de Commander, tem foto do Eli jogando Commander. Olha que coisa.
Donete, e isso vai ficar posteridade. Guardem essa foto, sabe? Porque não é comum isso, não.
Não é comum. Você foi mordido pelo bichinho do Commander, assim como o Lierson, que não jogava, né? E ficou lá jogando o fim de semana inteiro o Commander. Tem uma história curiosa, ele, no jogo que nós jogamos era eu, o Lierson, o Vini do MTGC e o Anzai, né? Que já veio aqui, falou de lore também, do Café com Magic. E eu levei daquele deck da Braids mono azul, sabe? Da Braids, que é toda a manutenção de cada jogador, ele pode colocar da mão em jogo direto uma criatura, artefato ou terreno, né? Porque a ideia era fazer uma mesa só de Braids, mas não tinha Braids suficiente, então fui com ela mesmo. E por coincidência, todo jogador da mesa de Commander tava de azul, cara. Todo mundo. O Vini também tava de Braids, o Lierson tava de Niv-Mizzet Plarum e o Anzai tava de um Commander Jeskai, que eu esqueci o nome, é do produto de Commander, acho que novo. E...
aquela que tem Prowess, né? Eu não lembro.
Isso. E eu não sei por que eu eslivei essa carta, mas eu acho que eu tava pensando, já que eu vou jogar de azul, é melhor dar mancada direto, né? É melhor ser competente em dar mancada. Então, eu eslivei uma carta chamada Lawan, Imperatriz Cefálida. Não sei se você conhece, é uma carta de 4 manas azuis, uma criatura. Quando entra em jogo, dá bounce em todas as criaturas azuis. Que seus oponentes.
Começa bem, né?
Em todas as criaturas azuis que seus oponentes controlam. E ela tem uma habilidade estática, seus oponentes não podem baixar criaturas azuis. Né? E tava todo mundo com o Commander azul e tal. Bom, mas assim, a carta é tão mancada que eu mostrei pra todo mundo quando ela tava na minha mão, porque é muito mancada nessa mesa. Mas o que aconteceu? O Lierson, ele jogou Jökulalps. Que destrói todos os terrenos, criaturas e artefatos. Você lembra disso, pô.
Resetou o jogo. No final de semana, essa carta.
Exato. Você também apanhou pra Jökulalps, né? O seu comando de 3 horas foi por causa de Jökulalps, né? Então, ele jogou essa carta, destruiu todos os terrenos. Aí eu comecei a comprar terreno. E só com a Lawan na mão, sabe? Nem a Braids eu conseguia baixar, porque ela já tava com um posto de comando. Eu tava com 4 terrenos ali. E a próxima carta que eu comprei, eu só tinha a Lawan na mão. A próxima carta que eu comprei foi... Mox, como é que é o nome da Mox de Dominária? Amber. Isso, Mox Amber. Aí eu falei, gente, desculpa, eu vou ter que baixar a Lawan só pra poder aproveitar a manda da Mox, que eu não posso arriscar comprar uma carta e não conseguir baixar. Aí eu baixei a Lawan, fui xingado, minha mãe xingada, todo mundo foi xingado. Aí eu baixei a Mox.
O Vini quase não ficou bravo.
O Vini quase não ficou, né? Aí o que aconteceu? Eu falei, calma, não se preocupe, porque eu tava com o Hellvolt na mesa. O Hellvolt, ele me deixa, por uma mana só, exilar um bicho que eu controlo. Eu falei, gente, deixa eu só comprar mais uma criatura lendária, ou baixar minha Braids, que eu tiro ela da mesa. Eu não quero que ela fique na mesa, ela trava o jogo de vocês. Mas cada criatura que eu baixava, ele, alguém removia. Então ela ficou lá uns 5 turnos na mesa. E o pessoal não conseguiu jogar.
Bravo que não conseguia baixar.
Possesso. Mas foi por conta do Jökulalps, né? A Lawan tava ali só pra me gerar uma mana, que na verdade fazia diferença quando você tá nesse processo de rebuild, né? Mas enfim, histórias de Commander, né, cara? A gente teve um espaço lá com muito conforto pra jogar Commander o fim de semana inteiro, né? De sexta até domingo, e se não tinha deck não tinha problema, o Vini te emprestava um, então foi super... Foi um evento bacana, né? Nós inclusive comentamos bastante dele no programa 197, se eu não me engano. Mas nos GPs em si, também nesses eventos como a Latam, você teve transmissão, né, e de dois gigantes aí, né, da Liga Magic e da Bazaar, né, e no caso dos Mythic Championships de Arena, você, ele teve a oportunidade de inclusive participar da narração de um deles pela Liga Magic, né?
O Mythic Championship 5, né, que foi em outubro, eu tive esse esse prazer enorme, esse prêmio para minha vida como produtor de conteúdo, que foi fazer essa narração só do lado de fera, né? O Juliano, o Sanduíche, ou eu mesmo, né? Depende do ponto de vista. E a Carol Anê, né? Então, assim, foi um prêmio para mim, realmente. Foi maravilhoso ter essa oportunidade e aprender mais sobre isso, né? Ter mais oportunidade de levar esse tipo de conteúdo, né, para a galera de uma forma tão, tão ampla, né? A Liga bateu vários recordes aí nessa transmissão, né, nesse final de semana, e foi bem bacana participar. Espero que essa oportunidade apareça outras vezes também, e dá parabéns, né, para a equipe, até quem fica por trás da câmera, os próprios, né, proprietários aí da Liga Médica, a Fani, né, também que...
A Fani da Sorte.
Aí, Fani da Sorte. E o pessoal da Bazar, né, com o Vili e toda a equipe, né, que eles formaram, né, que mantiveram também, né, durante todo aquele final de semana e em outras
as duas sprints bateram recordes dos próprios respectivos canais durante as transmissões, o que foi muito bacana ver que as sprints são em português, né, os comentaristas também são brasileiros, então é muito bacana ver isso, tá? É importante que tenha vários pontos de vista e várias pessoas interessadas em participar disso, né, e é muito legal ver que 2019 foi um grande ano para isso, tá? Bom, que tenha mais trabalho aí no ano que vem, e eu gostei bastante da sua participação, Eli. Espero que você tenha mais oportunidades aí também de trazer, inclusive outros formatos, né, não apenas Arena, né, quem sabe aí comentar mais Pauper também, quando tiver na câmera, né, acho bacana, você tem uma forma aí que é muito acessível para todo mundo entender o que está acontecendo também, então acho importante que tenha gente como você lá. Então, 2019 foi um bom ano nesse aspecto também, cara.
Sim. Espero também que essa oportunidade apareça aí, e pro Pauper seria interessante também, né? Seria uma ótima porta aí pra galera conhecer mais o formato.
Isso aí, vamos falar de formatos então, Eli, porque 2019 foi um ano de mudança também. Nós tivemos, eu acho que esse ano foi o último ano do resto da vida do Legacy. Dá pra meio que entender o que eu tô falando? Assim?
Sim, sim, sim.
Infelizmente para muita gente, tá? Mas eu não tô sendo parcial, tô tentando me atentar aos fatos aqui. A minha leitura é de que a partir do ano que vem o Legacy vai começar a desaparecer. Pelo menos o crescimento do Legacy, né? Vai começar a estagnar e talvez até encolher. Não é só pelo pioneiro que foi inaugurado, ou pelos formatos digitais, mas também porque um dos grandes apoiadores do Legacy, que era a Star City Tour, né, ela foi para além do Legacy, ela terminou com os torneios Legacy esse ano, vai focar mais em pioneiro no ano que vem, tá? Um dos diretores da Star City culpou, entre aspas, né, a popularidade de Commander. Ele disse que o formato está mais inacessível do que nunca, né, falando do Legacy, porque o pessoal de Commander começou a comprar as staples, por exemplo, as Dual Lands. Tá? Então tudo isso contribui para que o formato não seja tão interessante, tão jogável e tão negócio para uma rede como Star City, né? E isso aí diminui bastante também o fôlego, tá bom? Então, infelizmente, mas para quem gosta vai ficar uma coisa mais de nicho ainda, tá? Nada impede de você que já aproveita o Legacy continuar aproveitando, e se você quiser mesmo, você ainda encontra, principalmente aqui no Brasil, que tem muita gente apaixonada e muita gente top no Legacy, né? E sempre lembrando, o Magic Online ainda existe, ainda é uma ferramenta, tem planos de longo prazo para ele, e no Magic Online essas coisas são muito mais acessíveis também, tá bom? Mas eu acho que a partir de 2020 a gente vai ver crescimento em formatos novos ali. O pioneiro estreou esse ano, né? Não só o pioneiro, mas o histórico também, que é o formato eterno do Arena, né? Eu acho esquisito porque a gente não entende muito os planos da Wizards, né? Ela sinalizou que quer introduzir cartas diretamente no histórico e já fez isso, né? Mas ela também sinalizou que quer fazer edições de reprint para eventualmente ter o pioneiro disponível no Arena, né? Quem sabe? Então, a gente fica meio aí na dúvida sobre o futuro disso. O Brawl voltou com tudo, dessa vez no Arena também. As pessoas estão animadas, estão jogando bastante Brawl. É o Commander do Arena, né? E, de novo, a Wizards pode lançar cartas diretamente para o Brawl, nessa plataforma também para agitar as coisas, tá? O Modern, ele mudou muito ele, porque ele teve Modern Horizons e Guerra da Centelha, né? A adição de Vren Six, do Ciclo de Terrenos, de Force of Negation, mudou bastante o formato. Rogak, teve Rogak Winter, né? No Hemisfério Sul, no, pelo menos, foi no meio do ano. Só decks de Rogak, né? Nos torneios, então foi a carta mais jogada no Mythic Championship 4, por exemplo, né? Quer dizer, Leyline Preta foi a carta mais jogada, porque o pessoal tava usando até de main deck contra os decks de cemitério, né, que estavam saindo do controle. Foi um ano marcado aí também pela força de Modern Horizons. E no Pauper, ali, como é que foi o ano do Pauper?
O Pauper aí começou mais ou menos do mesmo jeito que acabou ano passado, né, com o crescimento do Bedelver e tudo aquilo que ele trouxe, né. Dezembro marcou aí o avanço, né, do deck. E aí colocou cada vez mais em evidência o azul no formato, né. Então, assim, falava-se já muito de banimento de algumas cartas azuis, e aí toda essa ascensão do Bedelver culminou aí com esse tiro aí, esse banimento em massa aí do azul. Então, assim, colocou muito, né, descaradamente, o quanto o azul é forte no Pauper, né? Então, a Wizards precisava realmente fazer alguma coisa. Não vou nem entrar no mérito, né, do que deveria e o que não deveria. A gente discute bastante isso durante o ano, mas assim, é claro que o azul ainda é muito forte, né? Então, por exemplo, hoje o R-Squared está voltando bastante, sabe? Então, o azul consegue combinar bem com praticamente todas as cores, as outras quatro cores, né? Então, é uma cor muito forte no Pauper, né? Então, realmente, a Wizards tentou nerfar isso. Nós tivemos a crescente, né, dos decks nevados, né, com o surgimento do Astrolabe. Então, assim, a gente tinha coisas bizarras de cinco cores, sabe? Tipo, decks normais, como foi o R-Squared, deu origem ao G-Sky, que já tinha splash para uma ou duas cores no main deck ou no side, sabe? Então, assim...
Nunca antes no Pauper terrenos nevados foram tão jogados, né, ele?
Não, nunca. Squad chegou a mais de R$40 a carta Squad, sabe?
Então, é uma comum de R$40. Uma só, né?
Que assim, tem bastante. É fácil, o acesso é fácil, né? Não é uma carta assim que jogue muito pra dificultar, né? Então, basicamente, ela só joga Pauper. Então, assim,
é o Fatal Push do Pauper, ou Espadas em Arados do Pauper, né? Então, agora você falou que azul combina com tudo. Ainda bem que azul combina com vermelho, porque quando o jogador de azul for pro inferno, ele já tá acostumado, né?
Pegando falou, no pé de quem... Falou quem fez uma Braids azul pra jogar no Commander, né?
Com Lawan. Pegando no pé do pessoal.
E então, assim, realmente foi um ano significativo com o Pauper, né? Com o sancionamento e a unificação das listas, né? Isso é inegável o quanto o Pauper evoluiu nesse processo, né? Então, assim,
sobre isso, ali, você acha que a Wizard já fez alguma coisa com todos os dados de torneios Pauper ou tem que esperar mais?
Assim, eu acredito que assim, ela nem colete tantos dados quanto a gente pensa que ela poderia coletar, sabe? Tipo, ela coleta, até nos meus artigos, e várias vezes aqui eu comentei sobre isso, o quanto o MOL é referência para o Wizards fazer essas coisas, sabe? Então, assim, é complicado você avaliar isso só pelos números do MOL, né? Então eu acho que...
Mas assim, geograficamente falando, por exemplo, eles podem constatar que no Brasil ou na América Latina como um todo, o Pauper é muito popular. Então podem fazer uma experiência, como eles fazem às vezes no Japão, na Nova Zelândia, e trazer um produto específico só pra cá, sabe? Ou esse tipo de coisa, assim. Ou pelo menos olhar, pô, vai ter GP no Brasil? Põe evento Pauper Power lá, sabe? Põe evento especial ou põe uma promo Pauper, coisas assim. Porque até agora é nada, né? E especificamente pro Pauper teve nada.
Sinceramente, não. Sinceramente, a Wizards não pensa no Pauper. Para mim, meu sentimento é esse hoje. Então, assim, tudo que acontece no Pauper é por influência externa. Tudo não, vai. Mas boa parte do que acontece no Pauper é por influência externa. Então, assim, eu não vejo a Wizards falando assim, pessoal, em março agora nós vamos ter um PTQ Pauper junto no, sabe, tipo... Não vejo isso acontecendo, sabe? Então, assim, sinceramente, o 2019 termina muito mais triste do que ele havia começado, sabe? Mesmo com o sancionamento. Porque, assim, a partir do momento que as coisas começam a ser oficiais, você espera alguma coisa, sabe? Então, tipo assim, o Pioneiro, em 2-3 meses, conseguiu mais do que o Pauper. Em 8 anos.
Sim,
entendeu?
Verdade.
Ah, mas é outro foco. Tudo bem, eu entendo. São outras realidades. Mas, assim, é um formato que muita gente joga. E que poderia muito mais gente entrar, sabe? É um formato barato, sabe? O Pioneiro entrou e o Pauper continuou mais barato que o Pioneiro. Entendeu? Isso o Wizards não vê, sabe? Então, assim, Pauper, pra mim, poderia ser o primeiro formato pra todo mundo que começa a jogar Magic. Então, assim, ele é uma porta de entrada. Ah, tem um cenário competitivo? Tem. Mas, assim, você consegue introduzir pessoas no Magic de uma forma muito fácil no Pauper, sabe? E de uma forma acessível. E, tipo assim, o cara começa a gostar de Pauper, ele fala assim, pô, com R$250 eu consigo montar um deck que vai estar jogando ali qualquer campeonato. Ele pode fazer isso. Ah, mas você pode fazer isso em outros formatos? Sim, mas você vai apanhar sempre. Entendeu? Então, assim, o Pauper é muito desvalorizado ou subvalorizado pelo Wizards, e ele merece muito mais do que ele tem, sabe? A comunidade merece muito mais. Eu termino 2019.
Eu não discordo de você, mas eu tenho umas notícias, cara. O Wizard descobriu que tem gente entrando no Magic através de Commander. E Commander vende demais, cara. Vende não, muito. Sim, então, sim. Se tem produto em que eles vão focar para jogador iniciante, é Commander. E em modo mais competitivo, decks mais construídos assim, não tem jeito, cara. O Pioneiro vai ser o formato que mais vai crescer em 2020. Sim, sim. Vai ser o formato que mais vai ter apoio, mais vai ter uma curadoria mais próxima, né? E, inclusive, acho que vai ter mais crescimento em termos de potencial, até de especulação de cartas, tá? É um baita de um formato, tem tudo para ser o que o Modern é hoje, tá? Só que com uma sensação de acessibilidade maior. Né? Então, quem quiser mesmo, tiver na dúvida aí pensando, precisa já se mobilizar para ir atrás das cartas, para treinar, entender o formato, porque é um formato que deve aí ter até Pro Tour, tá? Ou Player Tour, né? na agenda dele. Então, fica aí a dica. Mas vamos falar de decks ali, porque vai, Legacy, por exemplo, né? Se beneficiou muito de Modern Horizons, mas teve alguns decks novos aqui, né? Four Color Delver com Vren Six nele, Força da Negação também jogou nesse deck, Horizon Lands, né? O Horizon Land UR parece que foi a que mais apareceu no Legacy, tá? Plague Engineer, cara, no side dos decks também, teve até Plague Engineer em main deck de alguns decks, o Karne de Guerra da Centelha, que gerou estratégia junto com a Treliça, né, no Modern também teve bastante disso, no Tron Modern, por exemplo, o Dreadhorde Arcanista, né, que é uma das cartas que nós até especulamos para menção honrosa no top 10, porque ela criou um arquétipo dentro dela no Legacy, né, carta fortíssima, para quem não lembra, um bicho 2/3 que quando ataca joga uma carta do teu cemitério sem pagar o custo, se ela tiver o custo é igual ou menor que o poder dele, então vai jogar aquelas cantrips de novo, aqueles raios, né? O Triunfo da Liliana na Arsete de Guerra da Centelha também apareceram no Grixis Control. Stone Blade continua forte no Legacy em 2019, ele venceu o GP Niagara Falls, inclusive. O Storm e o Ents tiveram presentes em vários top 8 do Legacy esse ano, tá? Durante o ano inteiro. Muitos, inclusive, sem carta nova. Tá? Milagres também, Milagres com Back to Basics, Milagres com Oco, né? Que o Stefano comentou aqui. Tivemos também Fractos e Elfos aparecendo no Legacy, o que é bem bacana ver decks tribais. Né? No T2, ele lembra daquele Goblin Lança Correntes?
Não.
Enquanto esse bicho tava no Standard, ele jogou, hein, cara? Meu Deus, o que o Mono Red fez esse ano? Rapaz.
Não tinha, né? Tipo, você sabia que ia ter Mono Red em top 8 de basicamente todos os torneios grandes que aparecessem, né?
Pois é, que baita deck.
Que forçou muito o deck e realmente fez resultados expressivos, né, com ela.
E aquela Fênix Imortal, lembra dela?
A de Ixalan, né?
Isso, também jogou demais no primeiro semestre, né? O Esper Hero foi também um deck muito interessante quando tinha acesso lá às outras cartas. Ainda tem gente que tenta jogar de Esper Hero, né? Lembra do Simic Nexus também? Que deck chato pra cacete.
Ele ali, realmente, a galera, a win condition dele era o tédio, né? Porque a galera ficava enjoada de ver aquilo e concedia, porque realmente era um deck...
Teferi de Dominária. Né?
Mas...
Nossa, deck chato. Mas... nessa época também, né, você teve Mono Blue Tempo, jogando muito, né? Inclusive venceu, acho que foi a Alton Berchet que venceu com ele, né?
Teve aquela partida fantástica dela contra o Reed Duke, né?
Sim, sim, foi sensacional. O BW Vampiros, um deck um deck tribal, né, no Standard, que usou aquele Sorin novo também, que eu acho legal, cara, quando tem um Planinauta de baixo power level, mas ele é muito focado em uma tribo específica, em uma mecânica específica como é esse Sorin novo, sabe? Eu gosto disso, eu acho que é assim que tem que ser o Planinauta, sem nada quebrado como o Oco, sabe? Tem que ser menos genérico, mais focado e menos power level. E aí o Sorin jogou nesse deck de vampiros, jogou bem, venceu o torneio, acho que o Sanduíche pilotou bastante ele também, foi um deckzinho legal no Standard, né? O Standard também teve Bunch Escape Shift, você podia jogar com o Campo dos Mortos na época, né? Jogou demais, inclusive.
Escape Shift que a gente nem imaginava que fosse jogar, né? Porque ela apareceu no... M19, mas só jogou de Guerra da Centelha até M20, né? Foi mais ou menos essa época, né? Que realmente ela
brilhou,
né?
Foi no finalzinho da vida, exatamente.
Da vida já do Escape Shift.
Um deck de criatura que eu gostei muito no Standard desse ano foi o Boros ou Naya Feather, né? Aquele deck de pluma, que a estratégia girava em torno da pluma mesmo, né? Ou embaixar algum bichinho com um heróico, entre aspas, né? E ficar visando com cantrips de uma mana, cantrips ou pump spells, né? De uma ou duas manas. Achei bem divertido esse deck também. Mas esse foi o T2, né? No Modern nós vimos até Infect vencendo o GP ali, né? Pra mostrar aí o que é a diversidade do formato, né? E no Modern também teve Jund com Vrain 6, também ajudando a definir o formato. Tem um novo Jund do Tier 1 aí, que é o Jund com Vrain 6, que ainda não foi banido no Modern, tá bom?
Outro destaque de Modern é o Urza, né? O Simic Urza ou qualquer outro.
Bem lembrado, cara, bem lembrado. Então, o Urza, né, ele?
O Urza, né? Ele começou como o Urza e agora alguns decks não usam mais o Wheel of Invention, usa o Urza, usa a menininha agora de... como é que é o nome dela? Aquela que tomba a carta e você joga o cemitério?
A Henry,
né? E usa o Oco, né? Fez esse splash verde aí pra usar o Oco por causa de usar comida, etc. Então, assim, é um deck que eu acho que tem muito destaque também. Eu acho que é um deck, tirando, se for pensar também no deck do Rogak, né, que tentou sobreviver, mas acabou sendo engolido por outras, né, tecnologias aí. Eu acho que o Urza é um belo destaque também para esse ano.
O Urza é Tier 1, né? É um dos decks mais jogados no Modern. Baita deck também, né? E te permite falar assim, você usa Urza no seu deck? Também dá para ficar travando a língua bastante com isso. O Pauper teve muitos decks com Astrolabe, como você falou, né, cara? Teve vários decks 5 Color também, mas ele fez uma coisa interessante que, para quem não ouviu os programas anteriores, vale a pena repetir aqui, né? A gente vive pedindo Dual Lands ou Trilands que entram desviradas no Pauper, tá bom? Porque tem um problema no formato de fazer decks rápidos ou decks, pelo menos, que sobrevivem aos decks agros, mas que conseguem ter uma mana base de duas ou três ou quatro cores. Isso não dá porque é tudo gate, tudo entra em jogo virado, né? Bom, a Wizards teve uma solução muito sutil para isso, né? Muito geniosa para isso, que foi o Astrolábio, cara. Porque ela não lançou aqueles terrenos que a gente estava pedindo, ela lançou um artefatinho que se paga, ou seja, praticamente não vale a pena destruí-lo, ele custa uma mana, né? E pode ser jogado em qualquer deck que tenha os terrenos nevados, e ele filtra, então ele faz mais ou menos aquilo que a gente estava querendo, permitindo que decks de controle, mid-range, possam utilizar três ou quatro cores, né? Então foi um experimento bem interessante. Infelizmente a carta ela acabou intoxicando o formato, né, porque todo mundo acabou usando, né, espalhou demais pelo formato, mas essa parte eu achei interessante. Então deu para ver ele, pelo menos por um pouquinho de tempo em 2019, do que o Pauper é capaz. Pode ser capaz, talvez, com uma base de mana melhor. E é muito interessante ver os tipos de decks e estratégias que são viáveis.
O Pauper, ele mostrou, o Astrolabe mostrou o quanto o formato é versátil, sabe? Você tem uma quantidade muito grande de opções que você consegue mexer, né? Então, assim, você vê que o formato falta pouco para ele deslanchar, sabe? Ele precisa de pouca coisa para realmente você ver um grande número de jogadores mais competitivos entrando no formato e assim você agregando as coisas no formato, né? Então, assim, algumas possibilidades que a gente viu o Bedelver, então a gente vê a possibilidade, né, desse deck realmente jogar muito o R Delver agora, versões de deck sem criatura, né, apareceram bastante. Acho que um destaque muito importante de decks desse ano é o Stomp, né, que com a entrada aí da Patada Selvagem, né, fez o deck, mudou o patamar do deck. Então, realmente, hoje Stomp é um deck que você tem medo de enfrentar, sabe, por causa disso.
Sim, sim. Medo é a palavra certa, cara.
O Iron Way ajudou bastante o Elfos, né, deu uma opção ao Distant Melody para você focar no deck e não exigir uma base de mana mais complicada, acrescentando o azul, né? Então, assim, o Boros Bully, eu acho que também foi um grande destaque, né? O Boros Win aí foi um belo destaque também, ainda usa Fateless Loot, né? Então tem uma infinidade de cartas boas aí para poder brilhar, né? Então, acho que, assim, o Pauper precisa de mais opções para esses decks realmente começarem a despontar, né? Então, o formato começou com um azul muito forte, né, no começo do ano, e agora, se você entrar no Goldfish, você vai ver que tem bem menos cartas azuis jogando hoje no formato. Agora, com o R Delver, voltou a aparecer um pouco, mas mostra que, assim, o Pauper não é só o azul, né?
Bom, isso é importante, cara. E mecânicas para lembrar de 2019 ali. A primeira na mecânica, mas é uma coisa interessante, planinautas incomuns com habilidades estáticas, tá? Essas duas coisas foram novidades esse ano e acho importante ressaltar, né? Eu acho que é uma tendência ter planinautas incomuns para frente e as habilidades estáticas, algumas foram poderosas demais, tá? Mas abriu aí uma porta para um novo design de planinautas, que é muito interessante. Tá, não é simplesmente pelo power level, mas é pelas possibilidades, né? Então eu gostei bastante também disso. Pós-vida foi um pouco decepcionante, né, Eli? Porque no papel parece uma baita mecânica, cara. Teu bicho morre e você põe X fichas de criaturas, um com voar ainda, cara. Pô, no papel é sensacional, é baita vantagem, né? Mas na prática não jogou muito.
Prática não viu. O que acabou sendo era uma ótima habilidade pro limitado, né? Era uma habilidade que você via ali, que às vezes você colocava um bicho ali para completar a curva com um pós-vida, porque você sabe que você tinha pelo menos um 2 para 1 ali, um bichinho para equipar ou para encantar, para fazer um bloco, né? Então é uma mecânica que realmente serviu basicamente para o limitado.
Agora, coisas que voltaram, muito interessante, né? Voltou a proliferar e você vê como eles acertaram no power level, porque ninguém usa proliferar, ninguém fala muito de proliferar. Você tem o maior número de planinautas no standard atual da história, que nunca a gente vai ter tanto planinauta como tem agora no standard, né? E você não fala, você não abusa de proliferar, porque eles fizeram do jeito certo, né? Talvez o melhor bicho de proliferar seja aquele da aterragem, toda vez que o bicho verde lá, toda vez que um terreno entra em jogo, você prolifera. Mesmo assim, não tem quase ninguém usando, né? É só pra brincadeira. E assim é que eu acho que tem que ser, cara. O pessoal soube dimensionar da maneira certa, não é nada abusivo. Tá até underpowered, né? Mas é melhor assim do que dominar completamente o formato e fazer algo roubado, como foi na época de proliferar junto com os marcadores de veneno também, né? Mas não é só isso, voltou proteção ele esse ano e voltou as leylines também, né? Que são mágicas gratuitas, além de Era Uma Vez, que é uma outra mágica que também pode ser gratuita. Então, aí um ano bem interessante em termos de mecânica, tá? No Magic Digital, cara, o MOL tem uma nova interface, né? Um pouquinho mais moderna, mas o MOL ainda é o MOL, né, cara? Ainda é o Magic Online meio feinho quando você compara com a Arena, não tem jeito, né? Teve um episódio desagradável, inclusive, esse ano, que, não sei se você lembra, que nós comentamos aqui, teve um MIF que, um MCQ do Magic Online que atrasou por problemas no servidor, lembra disso?
Um rolo danado isso aí.
Porque o pessoal se programa, né, e atrasou umas 4 horas para começar esse torneio, né? e o pessoal se programa, e tem várias time zones ali, né, vários fusos horários participando, então prejudicou bastante gente, assim. O Arena foi um ano muito especial para o Arena, né? Não sei se você lembra ali, de acordo com os relatórios dos acionistas, a contribuição do Magic Digital para o lucro da empresa cresceu demais esse ano. O presidente da Wizards estimou que Magic é 20% do rendimento de todas as franquias da Hasbro, né? Inclusive o Magic Digital ele deve dobrar em número de pessoas trabalhando a equipe, né, do Magic Digital deve dobrar de acordo com a própria Hasbro nos próximos 5 anos, tá? E assim é interessante ter isso, é importante a gente continuar fomentando, jogando, falando do Magic de papel, porque o jogo como ele é hoje, ele nunca vai ser um jogo 100% digital, ele não pode, ele não tem condições de ser um jogo digital com uma longevidade garantida, com competitividade, não, ele precisa desse paralelo no papel, cara. Não tem jeito, tá? Mas temos que aproveitar, temos que usar a plataforma, temos que treinar no Arena, né? E até porque tem recompensas para isso, né, cara? Tem baita recompensa para você jogar bem, se classificar no Arena, ficar no top 1000 ali, jogar o weekend, né? Então, e é gratuito, né, cara? É super acessível em comparação com o mall que tem que pagar, tem que comprar praticamente tudo em dólar também, o preço das cartas é parecido. Então, se você ainda não tem Arena instalado, instala, de vez em quando faz um grind ali, junta uma coleçãozinha, tá? Faz parte agora. É o Magic, né, cara? Não tem jeito.
Acho que, assim, para quem almeja um pouco mais no Magic, é algo necessário, né? Então, você não pode abrir mão, né, do online. Eu acho que você precisa trabalhar com essa plataforma, né, e criar uma interação boa e conseguir tirar o melhor dela, né? Eu acho que é isso no final que você precisa colocar na mente e realmente procurar uma forma de tirar o melhor disso, né? Então saiba trabalhar com as duas, né, o digital e o tabletop, mas ainda eu concordo, eu acho que o tabletop ainda precisa se manter forte para que mantenha a identidade, né? Acho que para mim Magic ainda é papel.
Isso aí. Em termos de mudanças anunciadas, eu queria destacar duas, cara. Não sei se você tem mais alguma. A primeira é a reformulação do programa de juízes, tá? O Wizards não quer mais lidar com possíveis problemas e processos. Então, agora está tudo na mão da Judge Academy, que é uma empresa que vai tocar o programa de juízes, e a Wizards dá as promos de juízes para essa empresa, e a empresa decide como distribuir, tá? Eu acho que ainda não tem no Brasil, mas tem planos de chegar aqui. E quem sabe no futuro até vai ter outras empresas querendo fazer isso, porque nada impede, né, que esse monopólio seja quebrado, né? Se um grupo de juízes sul-americanos, sei lá, quiser também tocar um programa aqui, uma empresa local também, quem sabe eles possam fazer, né? E um outro destaque desse ano é a volta, ele, daquelas cartas criadas pelos jogadores, né? A primeira estreou em Trono de Eldraine, foi criada pelo campeão mundial Javier Domínguez, né? Que é uma coisa interessante também, é cultural do Magic, cara, faz parte. Muitas vezes você fala, não fala o nome da carta, você fala o jogador que inventou, né? Por exemplo, o Bob, né? Eu não sei o nome do Bob, você sabe?
Não.
Então, a gente fala Bob, a gente sabe de carta a gente tá falando.
É muito mais fácil lembrar, né, de Bob do que...
Exato.
Confidente Sombrio, né?
Isso, Dark Confidente. E o Javier Domínguez, ele pode ter duas cartas, né, com o nome dele, se ele ganhou o Mundial de novo agora. É um monstro. Isso é engraçado. Mas essas duas mudanças, assim, que eu achei bem interessantes desse ano também, tá bom? Tretas, Eli. O que a gente teve de treta? Já falamos do Yuya Watanabe, né? Alguns outros jogos, o Yuya Watanabe era da MPL, cara, era um daqueles 32 jogadores, né, com contrato, garantido o ano inteiro, né, convidado a todos os torneios, ele era um daqueles e foi expulso, né, e outros jogadores da MPL também teve tiveram problemas, né? Teve o Owen por abuso sexual, depois ele voltou, primeiro no Hearthstone, depois começou a twittar sobre Magic, né? Enfim, teve outras tretas também de jogadores profissionais no topo ali do Magic competitivo, né? Teve um episódio interessante de um trapaceiro profissional no Legacy da Alemanha, que foi pego em câmera manipulando o deck, você lembra disso?
Teve um aqui no Brasil, aquele da Mystical Rainforest, foi esse ano, não foi?
Não lembro, aquele, cara.
Da FET.
Mas eu sei o que você tá falando. É aquele caso simples, né, de que o pessoal dá FET e manipula o deck. Tipo, dá FET e caça um Jace Mind Sculptor, né? Mais ou menos isso.
Pô, acho que estourou a FET e pegou um terreno do cemitério. Né? Foi um negócio meio doido, assim.
Teve mais problema com a MPL, né, o Jerry Thompson, ele largou a MPL em protesto, cara. Né? Ele explicou tudo, não teve assim, grandes tretas, grandes reverberações, mas foi um protesto que ele fez ao dizer que eles não tiveram muita opção, muita barganha na hora de assinar o contrato, e que ele acha que está faltando realmente apoio ao Magic competitivo, né? E por isso ele largou, e assim, acho que de um ano para o outro, em um ano ele largou o Mundial, né? Ou um Pro Tour, acho que foi o Campeonato Mundial que ele largou ali em cima da hora, e depois foi a MPL que largou o contrato. Então, um jogador que não se fala muito nele, né, mas ele paga a conta literalmente, né, para poder protestar em prol do Magic competitivo, tá bom? Foi um ano também praticamente sem leaks, né? Teria sido sem leaks se não fosse agora Theros Beyond Death, que algumas cartas foram encontradas em um pack de acordo, né, com a pessoa que encontrou, foi dentro de uma rede de farmácias nos Estados Unidos, tá? E aí pegou alguns boosters lá, abriu e postou fotos. Não sabemos, né, se foi um desvio de atenção proposital, porque era uma época em que só se falava em como o Standard estava um lixo, né? Lembra ele?
E dos problemas com o Oco, etc, né?
Isso, Oco, o Véu do Verão, né? Mas enfim, se não, acho que não teve outro leak, né? Não lembro do começo do ano. Eu acho que não teve.
Igual foi os últimos anos, né? Que vazava a coleção inteira. Um negócio absurdo, assim.
É.
Acho que realmente esse ano acertaram a mão nisso aí. Ou acertaram a mão de quem tava fazendo o leak.
Também tivemos uma notícia ruim, porque o filme foi cancelado oficialmente, né? Mas uma notícia boa para animar o pessoal, que a série da Netflix foi oficialmente anunciada também. Mas ela só estreia em 2021, tá bom? Tem um novo site da Wizards que foi anunciado e já está sendo usado para cobertura do Magic Competitivo, que é magic.gg, tá? Ele funciona, sim. É importante de vez em quando visitar, tá? Você teve uma polêmica no romance Guerra da Centelha Forsaken, né? Daquele problema da descaracterização da relação da Nyssa e da Chandra, é isso? Da Chandra com a Nyssa, né? A Chandra era bissexual e depois foi completamente descaracterizado isso. O próprio autor da novel, o Greg Wiseman, e a Wizards também pediram desculpas, né? E por fim também foi um ano de Color Pie quebrada. Dessa vez o verde quebrou a Color Pie, cara. O verde estava comprando, estava anulando, estava com bichão, estava com aceleração, que ele sempre tem. O que mais?
O verde realmente pisou realmente no negócio e quebrou todas as possibilidades, né? Então o Véu do Verão veio para mostrar isso.
Oco.
O Era Uma Vez.
Crassis,
Nyssa. Então assim, acho que durante, acho que pelo menos os últimos dois anos, 2017, 2018, a gente sempre falou do vermelho, né? O vermelho sempre foi uma cor que estava prevalecendo no T2, né? Vários monoheads, Rakdos, né? Estavam fazendo resultado. Sim. E esse ano, de longe, o verde se mostrou muito mais forte, né? Então, tirando aquele pedacinho do ano ali com o domínio do Esper Hero, né? Que acabou fazendo muito resultado por causa de Kaya's Wrath, etc. Mas assim, o verde existia naquele momento, realmente ganhar, era o único que conseguia ganhar do Esper Hero, né? E dali para frente as coisas descambaram realmente, e Eldraine mostrou o quanto o verde saiu de controle. Ele cresceu muito e saiu de controle. Acho que o grande problema foi esse. Então acho que é uma luzinha de atenção aí para o Wizards e para o design, que precisa equilibrar novamente essa color pie aí, né?
É, vamos ver 2020, né? E aqui no Hack dos Cast, né, para terminar, foi interessante porque os podcasts em geral, né, tiveram uma união no GP São Paulo do primeiro semestre e também na Central Fest no final do ano, né, uma iniciativa principalmente que partiu do Vini, do MTGC, né, nós participamos juntos de todos os eventos, tivemos espaço também, espaço de interação, atividades, isso foi bem legal. Né? Nós tivemos alguns episódios para posteridade também, ele que eu queria destacar aqui, o 159, que é Construindo uma Comunidade Moderna com o Urandi, né? Ele diz como ele saiu de, acho que, meia dúzia de jogadores para mais de 150, jogando Modern, né? O 166, a gente fala da escala Rabiá, que é bem interessante, a escala da chance de voltar a visitar certos planos, né? E Rabiá, que é o plano original de Arabian Nights. O 167 é o episódio Vintage com o Fernando, primeiro episódio que a gente fala de Vintage, né? E penúltimo, provavelmente. o 173 foi história da Guerra da Centelha, até Guerra da Centelha com o Anzai, e depois o da Guerra da Centelha também com o Rafael dos Lorenautas, né? Que foi uma história épica, né? O 175 com a Guilda, foi episódio de aniversário de 4 anos do podcast, e o 178 que é episódio de mais um turno, onde nós falamos de todas as cartas que jogam mais um turno, né? Que é bem interessante. E vários convidados esse ano, né? Juliano, Rudá, Sanduíche Como Sempre, Matana, o André do Motivo voltou também, entre outros. Então foi bem, foi muito satisfatório também poder conversar com essa galera, trocar uma ideia e aprender mais sobre Magic também.
Realmente foi um ano bem recheado aí de vários assuntos, de fases principais, né, que a gente procura encaixar e trazer algo que seja relevante talvez para o momento ou para alguma situação que tenha, né, sido importante no Magic. Os convidados também foi fantástico. Você falou do Vini, né, o trabalho do Vini, né, de juntar os podcasters e realmente correr atrás dessas oportunidades, né, fantástico. Aí um abraço pro Vini, a gente já teve a oportunidade de falar isso para ele algumas vezes. Uhum. A gente não pode deixar de
valorizar, né?
Isso, né? Valorizar esse serviço dele, desse serviço entre aspas, né? Isso que ele faz de coração aí, nesse ano que foi tão, tão significativo, né? E até foi engraçado, o MP mostrou para mim alguns números, né, de download, né, de episódios, e um dos que saltou aos olhos foi o episódio dos 18 Commanders do Vini, né?
É verdade.
Foi um estouro. Então, assim, mostra o quanto a gente se ajuda e valoriza um trabalho do outro, né? Então, acho que isso é um ponto bacana, essa união dos podcasts aí trouxe inúmeras situações boas para ambos, e sem contar o trabalho em conjunto que a gente fez nos GP. Espero que em 2020 a gente possa, né? A gente já dá spoiler aí que existe uma grande chance de a gente ter espaço novamente do GP em março, né? Então estamos aguardando aí o finalzinho do ano para ter essa confirmação. Mas foi um ano muito gratificante em relação a isso.
Sim, se todo ano é uma descoberta, né? Além de ter o Sanduíche periodicamente aqui, que é um baita prazer, e ele fala muito bem, também acho que foi o primeiro ano que o Juliano participou com a gente, né? O Juliano é uma fera, cara, e aqueles programas pré-GP São Paulo de Modern, né? Ele dissecou 10 decks do Modern. A gente achou que dava pra falar tudo em um programa só, tivemos que fazer dois, não sei se ouvinte lembra, né, semanas antes, né, do GP Modern, 5 decks Modern para o GP São Paulo, foi um programa, mais 5 decks Modern para o GP São Paulo, foi um programa, com o Juliano, uma fera, assim, um cara que tem uma baita experiência também, tá trabalhando agora também diretamente com Magic, e ele entende do formato, né, ele dissecou pra gente, explicou como é que tava o Modern naquela época, né, então eu acho que também foi uma bela descoberta aí para esse ano, e esperamos poder voltar a falar com ele também, trocar ideia aqui no programa, né? Para que as pessoas tenham acesso ao conteúdo de alta qualidade também, além da alta besteira que os hosts normais falam, né, Eli?
Sim, sim. Eu acho que esse ano foi muito bom, né? A gente teve... eu tive a oportunidade de começar a escrever artigos para a Liga Magic, né? Então, eu acho que isso é outro marco aí para a minha carreira como produção de conteúdo, né?
Tem uma série de artigos que tem o mesmo título sempre, né? Qual que é o título?
A Hora do Pauper.
A Hora do Pauper na Liga Magic, isso aí. É uma vez a cada... duas vezes por mês, né, Eli?
É cada 15 dias aí.
Isso aí, boa.
Tenho meus artigos lá, né? Então, assim, é uma gratidão enorme o poder fazer isso, sabe? Poder continuar contribuindo para a comunidade, né? O Matana tinha começado um pouco antes, eu consegui começar a escrever, né? Então, assim, é um trabalho muito importante, né? Eu acho que a gente está ali no meio de grandes, né, produtores de conteúdo e que conhecem muito mais do que eu, mas eu acho que cada um tem que fazer o melhor que pode para a sua comunidade, né? Ou para alcançar novas pessoas para a sua comunidade. Então, acho que tudo faz parte do grande conjunto que é o Magic, né? Então, cada um precisa estar fazendo o seu bom trabalho dentro do formato que ele é mais confortável ou que você entende mais. Eu acho que é bom você ampliar os seus horizontes, né? Você procurar conhecer outros formatos, que foi o que eu fiz nesse ano também, né? Eu comecei a jogar muito mais C2, tive a oportunidade de fazer uma final de classificatório do Nacional, né? O que para mim foi uma conquista muito grande.
Oh.
Então, assim, foi uma evolução muito grande para esse ano, essa possibilidade de poder estar competindo em alto nível, né? Aliás, um nível melhor, vamos dizer assim, né? Então, poder almejar algo mais aí dentro do Magic, né? Então, acho que 2019 fica marcado para mim como essa possibilidade, né? Essa janela de abertura aí para um 2020 melhor, né? Pelo menos nessa área de produção de conteúdo. E acho que nada mais justo do que o agradecimento ao Rakdos, né? E ao MP e a todo mundo que participa, né? Eu ainda não consegui fazer programa com todo mundo, não consegui fazer programa com o Fernando nem com o Grilo, né? com o Felipe, com o MP, mas assim, eu acho que tudo, né? Tudo isso faz parte, é uma crescente, né? Um caminho que o Rakdos tem feito. Então, assim, fazer parte de tudo isso é muito bom, sabe? É muito gostoso. E, assim, a gente talvez nem todo mundo acompanhe, os apoiadores acompanham um pouco mais a dificuldade, né, MP, que é tudo isso, né, toda semana. Esse ano a gente teve vários episódios com sinusite e gripado.
De vez em quando dá aquela encapetada também, né, na voz, problemas de gravação.
Eu tive um momento muito complicado pessoalmente, né, que foi o falecimento do meu pai, né, que...
Sim.
Eu... até enrosca um pouco para falar, é muito difícil ainda, né? Mas assim...
E você gravava, né, nessas semanas difíceis, assim,
realmente não teve jeito mesmo, sabe? Mas assim, por várias vezes eu gravei episódios com meu pai no hospital, sabe? Meu pai faleceu no começo de fevereiro, no meio de fevereiro. Então, assim, os episódios ali do final do ano passado e começo desse ano foram meio difíceis, e ali, pelo menos uns 2 meses na sequência daquilo, também foi pesado pra mim, sabe? Então...
Eu acho que aí, Eli, você encontra um pouquinho também do que talvez seja bom pro ouvinte, né? Acho que o podcast tem esse benefício também de distrair de uma forma em que, em momentos em que você precisa ser distraído, né? E às vezes você não tem como fugir, tipo, você tá num Uber ou tá pegando um ônibus, um táxi, alguma coisa, e precisa de alguma coisa pra te tirar daquele momento, senão você vai começar a remoer feridas ou ficar pensando em coisas ruins, né? Já teve inclusive ouvinte falando obrigado porque vocês me distraem, eu preciso estar em momento ruim e ter ir para Dominário ou ir para Ravnica e tal, e ficar bem informado é importante nesses momentos, né? Para me distrair, né? E nessas horas eu acho que se você conseguiu tirar alguma coisa da produção de conteúdo em vez de só consumir, né, é importante também, né? Então, que bom que você teve, que o podcast te serviu também nesse momento, viu, cara? É importante também. E, assim, você tá você gosta, né, do que você faz, você curte, né, continue assim, você entende em um formato, né, agora mais de um, inclusive, você joga no papel. Isso é muito importante. A mesma regularidade que muita gente pede e valoriza em um podcast semanal, eu acho que precisa ser valorizado em ir na loja e jogar no papel. Eu não faço isso, você faz, estou sendo hipócrita aqui, mas eu acho que você agrega muito porque você faz isso, cara, tá? Então continue na medida do possível, né, com esse tipo de pegada dentro do Magic, porque vai te deixar cada vez mais apto a escrever melhor, a falar melhor sobre o jogo, cara. Então, assim, continua fazendo tudo que você tá tudo certo, tá? E bola pra frente ali, vamos aí procurar mais desafio e fazer melhor.
2019, quero, né, entrar de cabeça mesmo nisso e procurar produzir mais, fazer mais, jogar mais. Eu acho que é uma forma que eu vou procurar para lidar com todas as situações. Então acho que espero muito que vocês continuem, né, consumindo o hack, consumindo os artigos. Isso é uma coisa que é até difícil mensurar ou retornar para vocês a experiência, o sentimento que é pra gente quando a gente encontra um de vocês e vocês falam: ô, cara, obrigado aí pelo trabalho. Como você falou, né? Tô passando por uma fase difícil, ou, cara, eu ouço toda segunda-feira, sei lá, toda quinta-feira, depende de cada um. Eu ouço podcast. E aí uns falam, né? Eu gosto muito das notícias, eu gosto mais da principal, sabe? Então, assim, você vai vendo perfis, você vai vendo situações diferentes, você vai vendo como essa produção faz parte da vida de vocês, né? E quando vocês têm a oportunidade de passar isso pra gente, contar isso, né? E é engraçado que às vezes até outros produtores de conteúdo, né, falam a mesma coisa, né? O pessoal que trabalha com YouTube, às vezes, né, a gente encontra. A gente teve a oportunidade de conhecer o Toretto agora no Central Fest, né? No Latam, né? E, assim, ele é uma pessoa que eu não conhecia pessoalmente. E você não conheceu, né, MP? Você
foi, não, mas eu sei quem é, ele tuita bastante.
E, assim, eu não tinha oportunidade eu não consigo acompanhar o trabalho de todo mundo, a realidade é essa.
Uhum.
E, assim, nunca tinha conversado com ele, tive a oportunidade de conversar com ele, e ele mesmo falou: não, cara, bacana, vocês fazem isso, não sei o que, e eu gosto, sabe? Então, a gente... É um prazer tão grande sentir que a gente faz parte da vida de vocês, né? Então, isso, mais do que qualquer outra coisa, é esse reconhecimento pra gente, sabe?
Sim, é bem satisfatório. Eu tenho que pedir licença até para o ouvinte para fazer esse interlúdio, né, meio meta aqui, podcast falando de podcast, porque eu, pessoalmente, não gosto quando o conteúdo que eu consumo vai por esse caminho meta, porque eu sou bem... É para isso que eu tô indo atrás da informação. Então, pronto, eu quero saber sobre o que está jogando, o que jogou, ou mudança de regra, coisa assim. Normalmente eu não estou interessado no meta, né, na produção do conteúdo em si, quando eu estou consumindo alguma coisa, né. Por exemplo, tem um podcast de história que eu adoro, né. Se o cara para de falar de Roma Antiga para falar da vida dele pessoal, o que, que mudou na vida dele esse ano, eu deixo de me interessar, porque não é para isso que eu fui ouvir, né. Mas isso sou eu, é o tipo de consumidor, acho que eu sou, né. Mas eu acho que nós temos o direito completo de abrir esse espaço aqui no finalzinho desse programa, porque é a parte do que mudou no Hackdos, né, Eli? É a parte meio meta mesmo aqui do finalzinho do programa de retrospectiva 2019 também, né? E eu acho que você pode até pegar os finaizinhos de programas de retrospectiva dos últimos anos e ver a contribuição e como é que a gente vai cada vez mais agradecendo, ficando dependente, né, e ficando muito ligado diretamente ao público, né? O público cada vez mais ajuda a montar as nossas pautas e a melhorar a qualidade geral do conteúdo. Então é claro que eu tenho que agradecer sim e pedir licença para abrir para quem não gosta de ouvir esse tipo de conteúdo, tá? Mas você não foi o único, Eli, também a expandir, né? O Diogo, que é nosso padrinho, também começou a escrever na Cards Realm, é um portal que cresceu bastante esse ano, né? É, parabéns para eles também, lá tem artigos, tem um sistema de troca deles também, eles trazem muita novidade, são muito rápidos também para postar coisas, principalmente, e é tudo em português, né, Eli? Então, para o público aí que não está acompanhando os tweets da Wizards americana também, não lê os artigos do site, é um bom portal também, né? E teve novos podcasts em 2019, o Mana Delver do Ari, o do National Legacy, o Eternal Cast, é a mesma turma do Legacy, né? E agora eles acho que unificaram tudo lá. É, o Cafeína Visceral, o MCast também, então vários podcasts produzindo conteúdo em português ali. Então, eu acho que o que foi iniciado está no caminho certo, né? Agora, o difícil vai ser manter semanalmente o controle de tanto formato, de tanto preço, de tanto anúncio, tanta polêmica a cada semana, cara. Já estava difícil com praticamente três formatos, né? T2, Legacy e Modern. Agora, então, meu Deus... Mas nós não vamos desistir, nós vamos continuar, vamos tentar. Se o ouvinte tiver alguma plataforma, algum formato preferido, quiser contribuir regularmente com notícias, com atualizações, é sempre convidado, bem-vindo, tá? Porque nosso radar de vez em quando não pega tudo, então sempre reforço esse aviso aqui. Mas eles são duas plataformas digitais, né? São cinco ou seis formatos, é produto todo mês, praticamente 10 cartas, entre 7 e 12 cartas por dia sendo criadas ou relançadas ou repensadas, né, para o Magic. Então é um trabalho imenso, não parece quando você ouve a cada semana, mas é um trabalho imenso, então qualquer ajudinha é bem-vinda sim.
Com certeza, realmente compilar isso de uma forma que fique resumida, né? Por mais que vocês achem que 3 horas ainda é um bom valor de episódio aí toda semana.
Não.
A gente tá quase emendando um episódio no outro já, né? Então, isso realmente dá trabalho, mas nossa vida é essa e a gente gosta de fazer, a gente faz com amor mesmo. A gente procura passar isso de uma forma o mais clara possível, né? Cada um com o seu próprio conhecimento. O MP é a nossa enciclopédia do Magic aí. E eu procuro jogar, eu procuro. Eu gosto muito de me colocar em quem tá aí do outro lado, né? Com as perguntas de que às vezes as pessoas têm, né? Pessoas com menos experiência no Magic, menos conhecimento do Magic em si, né? Tendo conhecido menos pessoas, visto menos coisas, teria, né? Então eu acho que trazer essa visão é bacana, essa contribuição. Então, assim, 2020 a gente vai estar aí. Tem muitas coisas que a gente pensa para 2020, né? Algumas a gente vai começar a fazer antes de falar.
Sem spoiler.
Né? A única. Vamos fazer pelo menos uma promessa de final de ano, que é sobre Spotify, né? Esse episódio em si, a gente já vai tentar lançar no Spotify, então talvez você já esteja ouvindo no Spotify e eu tô aqui do passado falando isso para você, né? Mas com certeza aí no começo de 2020 a gente já vai ter resolvido isso aí, porque muita gente tem pedido, né? E a gente sabe que é uma forma também de outras pessoas poderem conhecer o Rakdos, né? Que pelos algoritmos aí do Spotify fica mais fácil de chegar isso para as pessoas, né? Então, prometo que eu só vou falar isso.
Beleza. E pro fim ali, para terminar, você tem alguma aposta maluca para 2020? Ou não pensou nisso ainda? Isso é fora da pauta, hein?
Esse me pegou de surpresa. Aposta maluca?
Eu vou fazer então, tá? Eu acho que Commander Legends vai ser o set mais bem sucedido dos últimos anos. Melhor do que Modern Horizons, melhor do que qualquer Modern Masters. Não só em Power Level, mas em vendas também.
Tem grande chance mesmo.
Essa não é que eu acho, né? É uma aposta, né? Eu vou fazer essa apostinha aí. Eu acho que que vai ter muito dinheiro, muito valor nesse set, e ele vai ser muito bem sucedido também, vai vender demais, tá?
É uma coleção assim que...
Ele faz a sua aposta, para de enrolar. Faz a sua aposta.
Na verdade, é uma aposta e um pedido. Eu quero GP Pauper ano que vem, em qualquer lugar desse mundo, nessa galáxia.
Ainda está na mão da Channel Fireball, eles não querem, não.
Pode ser, ano que vem pode mudar. Vamos ver. Mas se é para apostar alguma coisa e é para ser maluca, vamos apostar, então.
Tá bom, se tiver que começar é pelo GP mesmo, né? Já teve PTQ, então GP, boa. Eu gostaria, cara.
O formato principal do GP, né? Pode ser ou aqueles que tem dois, mas vamos ver.
A gente tá numa época que uma aposta maluca seria dois GPs na América Latina em 2021. Isso é uma aposta maluca.
Também. Tá mais fácil do que ter dois, né?
Eu vou terminar na depressão aqui. Bom 2020 para todo mundo. Obrigado pela companhia aí do ano inteiro, ali semanalmente. Eu acho que eu falei mais tempo com você, talvez, do que com alguns familiares.
Aí. Não, mas isso eu tenho certeza. Isso eu não tenho nem dúvida.
Mas não é por isso que não foi divertido, não foi prazeroso. Então, obrigado aí pela companhia até 2020.
Era um 2020 ótimo para todo mundo, né? Que todo mundo procure aí passar com a sua família e quem puder, né? E que 2020 seja ótimo, seus sonhos sejam realizados e o sucesso venha para todos. Um abraço e até mais.
Só falou, até a próxima, tchau.